Como é que foi o surgimento do Vinícius Júnior?
Cara, assim, ele já tinha sido vendido e nós não conhecia ele.
Mas nem treinava direito com
Não, aí assim que ele foi vendido, ele começou a aparecer pra treinar. Cabeça baixa lá, a maioria, mano, triste. E ele passa e fica tranquilo que na volta nós vamos reverter esse resultado. E passou pra salinha dele lá. Mas eu lembro que eu olhei pra ele, tá muito confiante, cara. Vai dar certo na volta, não tem erro.
A pergunta que não quer calar, precisava dar cinco no Grêmio?
Cara, aquele jogo foi uma loucura, né?
É muita diferença técnica ou é ou não é tanto assim? É, de fato, dá para ganhar dos caras?
Cara, eu acredito que dá pra ganhar dos caras, mas eles são. Os caras são frios, sei lá, cara, eles são estranhos. Tipo, o jogo pegando fogo e eles estavam. E o jogo do Grenal foi o pior da minha. Foi o dia que eu entrei pior pra jogar, foi no Grenal, cara.
O posteiro deu. Por quê?
Porque eu me senti, cara, aquela derrota não me descia, sabe, cara? Porque nós jogamos contra o Fluminense, bola na trave, vai lá. E aí tu vai ver, os caras deram dois chutes, dois gols, sabe? Fala, Patrick, eu fui na casa dele já também. É um cara que gosta de
Ele
mal
tem feito
passar.
churrasco, bastante, eu ouvi falar.
Tem uns vizinhos que ensinam ele lá.
É, os vizinhos vieram aqui, meus parceiros.
E ele tá empolgado agora com. Acha que é o churrasqueiro do ano.
Fala, rapaziada, beleza? A gente tá aqui, ó, de novo com um assado para esse conteúdo que vocês sabem, toda segunda-feira, de vez em quando nas quintas-feiras, e a gente ainda tá no ano de 2023, tá de férias. Pessoal, futebol brasileiro está de férias, mas a gente não. A gente segue trazendo o melhor conteúdo de futebol, seja jogador, dirigente, juiz, que mais, jornalista, o que tiver aí. Que a gente entenda que seja bacana para nós sentar, comer um assado, trocar ideia, vai estar aqui para a gente conversar, beleza? Olha só, antes de eu apresentar o meu convidado de hoje para a gente trocar ideia, deixa eu pedir para ti aí, ó, te inscreve no canal, cara. Para tudo que tu tá fazendo e te inscreve no canal. A gente tá com uns números bacana, muito legal. A gente quer sempre mais para poder espalhar o conteúdo o máximo possível para todo o Brasil. Eu tenho certeza que essa resenha vai para o Brasil todo. Que o homem fez história no Flamengo. Tem coisa boa lá e nós vamos falar disso. Deixa o like, seu comentário e a gente vai voltar depois da vinheta para trocar uma ideia e fazer um assado para René. Tá de volta para trocar uma ideia, conversar, botar o papo em dia e conhecer um pouco mais o lateral esquerdo do Internacional, René. Como é que vai, senhor? Tudo bem?
Prazer, meu querido.
Tia, olhei a tua
Prazer te
idade, tu
conhecer.
tem 10 anos menos que eu, cara. Não, 8. Fiquei apavorado, foi assim, eu tô velho, cara. Porra, o René tá. Tu é 9'2, né, René?
9'2.
Rapaz, velho, eu vou te contar um negócio, vai ficar louco. Eu tenho um irmão que é 9'2 e eu lembro de pegar ele no colo. Eu tô velho, né?
Eu achei que tava velho.
Com 40. René! Tia, primeiro, nós trocando ideia. Adorei o sotaque, meu. Como é bom o sotaque de nordestino, velho. Do
Cara.
norte, nordeste, o pessoal lá de cima, porque é diferente da gente, tá acostumado, né? Agora, pai, fica uma coisa mais. Cara, adoro, velho. Adoro. Então vai ser bom ouvir o René, tia.
Te agradecer pelo convite aí. É um prazer estar aqui. É uma coisa que eu sempre tentei não perder
Isso,
foi o meu
mantenha.
sotaque.
Mantenha.
É, fui pro Rio ali, tentei não pegar um pouco do chiado ali e tal, tentei ficar com o meu sotaque, porque eu acho que é uma coisa que eu tenho comigo, é uma coisa que lembra da onde eu vim
Raízes.
e isso, e que o pessoal com o meu sotaque já sabe da região que eu sou, eu acho que isso é uma coisa que me deixa muito feliz.
Rapaz, Piauí, para Rio Grande do Sul é longe.
É longe.
É longe.
Até a
Sentiu.
temperatura é
É isso
distante
que eu ia
da.
dizer, senti o mundo inverno foi mais sinistro, assim.
Quando eu cheguei, eu senti muito.
Ah.
É, eu cheguei, eu. Às vezes eu deitava à tarde pra tirar um cochilo, acordava à noite.
É
O
verdade.
friozinho, tipo, aí minha esposa falou, cara, aqui tá. Falei, não, não, vamos acostumar. E uma, duas roupas dentro de casa e. Mas agora eu confesso que já tô com saudade do friozinho, já me
Sério?
adaptei.
Já te adaptou, meu?
Já esse ano já não fez tanto frio, já senti um
Choveu
pouco.
muito, né, esse ano?
Choveu muito, mas
Choveu.
não. não baixou tanto a temperatura.
A tua esposa, a gente tá falando, o René acabou de ser pai, né? Acabou de ter, tem um mês aí. Filho ou filha?
Filho.
Filho. Como é o nome dele?
Romeu.
Romeu. Então o Romeu tem um mesinho. E a tua esposa é do Piauí também?
Piauí também.
Então tu conheceu ela muito cedo?
Cara, eu conheci ela em 2013. Não tão cedo assim.
Há 10 anos atrás. Até era piá, né, tia?
Ah, tinha...
20 anos?
20.
É, então. E aí tu é casado com ela todo esse tempo, tia. E aí já tem 3 filhos.
Três. Aí conheci ela em 2013, 2014 casamos. E aí ano que vem já vai 10 anos aí juntos. Agora nasceu o Romeu e o terceiro, tem a Esther, que é a mais velha de 6 anos. Tem o Raul, de 3 anos. E agora o Romeu pra fechar a fábrica. E agora vamos...
Agora deu, né?
Agora vamos trabalhar pra...
pra pagar as contas.
Pra pagar as contas deles.
Isso é melhor que tem, tia. Isso é muito bom. Tia, a gente tava falando que, pô, o ano terminou, o René foi... um dos destaques do Inter nessa temporada, que foi uma temporada que teve uma grande campanha da Libertadores, as outras não foram, tenho certeza que vocês esperavam mais, né? Mas vamos falar de tudo isso, só que antes, pô, tem umas coisas muito legais, que é o teu início de carreira lá no esporte. Eu lembro que tu foi destaque no esporte, velho. Eu lembro do René no esporte, mas tu não começa no esporte, né? Tu começa um time antes.
Eu comecei ali no time da minha cidade, joguei por 3 meses, e aí o cara passou, me viu jogando e disse que eu tinha uma oportunidade de ir pro esporte, e logo em seguida eu aceitei. Cheguei no esporte ali em 2010, subi profissional no final de 2011 ali, e depois joguei durante 6 anos no esporte.
Pois é, tia.
Teve anos muito... muito marcantes para mim ali, 2014, 2015, a gente tinha um baita time, tinha o Diego Souza, que você conhece bem, tinha o Marlone, Elben, André,
dois times, era um
Duval, cano, né? O Matheus Ferraz, Samuel Xavier, que tá no Fluminense, Richelli, né, que passou aqui pelo Internacional.
Oh, olha esse time.
Tinha, né? O Wendel, que jogou no Cruzeiro, na Trips Coroa, Carequinha.
Sim, o volante canhoto.
Isso, então tinha um elenco bom, fizemos uma, acho que a melhor campanha do esporte na Série A, mas também quinto, acho. Batendo na trave com a Libertadores.
Que legal.
Acho que esse ano aí foi um dos meus melhores anos da minha carreira, principalmente lá no esporte.
Foi onde tu te destaca pro Brasil, imagino eu, né?
Isso aí. Nesse ano aí eu comecei a ter algumas sondagens, tive até chance de sair. Acabei ficando um pouco mais e vim sair só em final de 2016, começo de 2017 ali que eu fui pro Flamengo.
Que tu foi pro Flamengo. Mas, tia, ainda no esporte, o ataque era André e Diego Souza.
Marlone e Elbion. E Michael Leite. Tinha o Michael Leite também.
Porra, o Michael Leite. Cara, esse time era bom, hein, tia? Mas me conta assim, eles aprontavam esses dois, não?
Cara, até que eles eram de boa.
Sério?
Mas eles gostavam de brincar e tal. O Diego gostava de tirar a onda com o André, né? Falava que o André gostava muito de palco, né? De festa e tal. Mas ele era um cara tranquilo, cara. Ele chegou lá, ele tava bem focado, o André. Sei que muitos falam da fama dele e tal, mas lá no esporte ele não teve nenhum problema com isso, de sair, de nada. Ele é tanto que ele fez muitos gols lá, nos ajudou bastante. Teve uma passagem muito boa, até depois o esporte vai atrás dele de novo.
É, exatamente. Ele
porque
volta,
ele teve uns
momentos bons. Acho que o Grêmio busca ele do próprio esporte, se eu não me engano. Acho que o Grêmio busca ele... o Diego não, o Diego ele vem depois, mas acho que o Grêmio compra o André do esporte pela fase que o André tava muito bem, até tava tentando aí trocar ideia com o André, que ele, se não me engano, ele tava na Turquia e ele tava aí de volta no Brasil agora nessas férias que os jogadores, né, vocês, quem tá de fora vem pra cá e quem tá aqui vai pra lá, né, tipo, sai, aí de alguma forma a gente ia conversar, mas eu tava lembrando, cara, que esse time, e até eu acho que o Diego vai para a seleção também, como centroavante.
Isso, eu acho que ele ainda chega aí, né?
Depois que outro...
como centroavante, é verdade.
É, como centroavante. Porque nesse time que... Esse time não tem o que, né, que o Diego começa a jogar um pouco mais à frente.
Time tinha o Joelton no começo da temporada. O Joelton do Newcastle.
Sério, velho? Como centroavante.
Chega aí, chega o André e aí o Sport vem do Joelton. O Hoffenheim, da Alemanha.
Cara, tu pegou ele então. Peguei o Joel.
Eu até brincava com ele, falei, tem uma porcentagem aí que eu dei umas assistências pra ele assim no ano que ele foi vendido, né? E eu gostava de brincar com ele. Ele Ele, no começo de ano, ele fez gol no São Paulo, fez gol no Fluminense, fez gol no Flamengo. Tipo, ele vinha bem, ele vinha na temporada boa. Aí contrataram o André chegou bem também. Aí veio a proposta e o Sport deu
o
jato.
O Joelito, ele era centroavante, tipo, centroavantão. E foi vindo pra trás, é tipo, coisa rara no futebol, o cara trocar de posição e... Pô, o cara chegou na seleção, né, tia?
E bem, né?
Que ele bem. Tá não, ele tá voando lá, o meio campo do Newcastle, né, o Bruno Guimarães e ele é um... Porra, um meio campo de respeitíssimo, velho. Os caras tão muito bem. Tia, então esse time aí era muito bom mesmo, velho.
É, esse time aí eu acho que foi um dos melhores ali que passou pelo Sport. Claro que chegamos a ganhar título, assim, como foi o de 2008. Mas era um...
Que é o da Copa do Brasil, né?
Isso, que é um time... O time era muito bom.
É, eu acho que esses dois são os dois times que mais... Agora aqui, lembrando, o de 2008, pô, até quem não é, né? Tipo, pô, era o time do Carlinhos Bala. Tinha um canhoto, velho, que era muito bom
era
jogador.
Era o Rosenbrick?
Né? Rosenbrick, velho.
Grandão, né?
É, pô, magrinho e puta e rapidinho. Ah, o time do Sport era fenômeno. Ô, meu, tu vai pro Flamengo, como é que foi essa transição Sport-Flamengo, meu? Porque tu ficou muito tempo no Flamengo e tem muita história lá, né, tia?
Cara, eu tava ali no Sport em 2016, e aí eu lembro que teve a chegada do Oswald de Oliveira, ele acabou tirando algumas peças, né? Aí na zaga ali ele acabou mexendo um pouco, tirou eu, Duval, e aí eu tive uma proposta assim que o Flamengo vendeu... Tava precisando de um lateral e aí o Flamengo foi atrás e tal. E veio a proposta, né? E aí eu manifestei a vontade de ir pro Flamengo e tal. Só que aí o Sport segurou, disse que não dava certo e tal. E aí passa o tempo, eu volto a jogar as últimas rodadas, né? Nós tava brigando pra não cair esse ano. Aí salvamos o time ali faltando umas duas rodadas. E aí o Flamengo vem do Jorge.
Ah, lembro.
E aí o Flamengo vem de novo atrás. Que era o Rodrigo Caetano na época, o diretor. E aí eu falei, cara, dessa vez agora nós vamos ter que ir pro Flamengo. Porque aí eu lembro que eu sentei com o presidente, expliquei a situação pra ele e tal. Ele tentou me convencer de ficar, e eu falei pra ele que eu precisava de mudança, né? Eu queria dar um passo à frente da minha carreira, eu sabia que o Flamengo era um nível acima, né? Do que eu podia dar na minha carreira. É, eu lembro que a torcida falou, por causa de dinheiro e tal, eu fui ganhando muito menos pro Flamengo do que eu ia ganhar no Sport.
Sério?
Tipo, eu só queria dar um passo, eu queria esse desafio pra mim, né? Eu sabia que tinha muita pressão, que era um clube de massa, mas eu tava querendo passar por isso, né? Então eu aceitei a minha ida pro Sport ali no começo de 2017.
Pro Flamengo,
quer dizer. E passei 5 anos lá.
Foram 5 anos, cinco eu tava anos. Olhando. Cara. Bom, tu pegou tudo de legal, assim, né?
Cara, eu cheguei e tava...
Tá, tudo de legal, eu digo, porque tu pegou 2009,
eu peguei
2019.
De tudo, na verdade.
É, tu pegou de tudo, dá pra dizer assim. Tá, tu chega, vamos tentar entender o contexto de quando tu chega.
Eu chego, o time tinha sido vice-campeão em 2016.
Tá.
Acho que foi Palmeiras campeão. Do Gabriel Jesus,
né? Isso, do Gabriel Jesus.
E aí... 2017,
campeão carioca, eu acho
campeão
que é.
Carioca, chega já campeão carioca contra o Fluminense, aquele gol do Rodinei lá contra o Orejuela de goleiro, e aí,
é verdade.
2017 a gente bate na trave, Copa do Brasil, Sul-Americana, perdemos as duas final, Cruzeiro do
Arrascaeta,
do Arrascaeta, perdemos nos pênaltis, né?
Isso.
E Sul-Americana perdemos pro Independente. Que era o do Bucho, né? Lateral tava no Independente da Argentina. Dois vice-campeonatos nesse ano.
Ah, claro, porque o Grêmio joga a Recopa de 2018 contra o Independente do Bustos.
Isso.
Que tá lá contigo
então,
hoje.
Então, dois vice-campeões, vice-campeonato ali, confusão. Na última rodada, se classificamos para Libertadores, quase que a gente fica na pré ou era fora. No último jogo contra o Vitória lá no... 45, uma falta pra gente, o Diego bateu, o cara botou a mão na bola, e aí fizemos gol de pênalti, que se classificamos pra Libertadores.
Sim.
Então foi ali, foi um ano de adaptação, né? Mas já senti a pressão, foi um ano que...
Já chegou
perdemos.
Como titular, chegou pra jogar?
Não, na verdade eu ficava revezando com o Trauco, né? O Trauco, o lateral que era da
Peruano,
seleção do Peru.
Né?
Então, ele jogava mais, em 2017 eu joguei menos.
Uhum.
É, joguei alguns jogos ali, como a final do estadual eu joguei, titular. É, eu tinha acabado de chegar e joguei muito dobradinha e ele jogava na minha frente,
na linha de cima.
Mas foi um ano
Peru
que
ele jogou também. Ele até não acho que nem é mais lateral, né, agora.
É,
tá
ele,
mais na linha de frente.
Ele gosta mais de jogar ali na linha de frente, né? Então, foi um ano de adaptação. Joguei ali a metade dos jogos, ficava revezando um pouco com ele. Ele ia pra seleção, jogava também. Então, foi um ano de muito aprendizado ali. 2018 também foi um ano também
esse
difícil.
Esse foi o melhor ano, não?
Foi individualmente.
Individualmente,
mas a gente saiu na Libertadores, na fase grupo.
Uhum, eu lembro.
Deixa eu ver. 17, saiu na fase grupo?
Não.
17, nós saímos na fase de grupo pro São Lourenço, na última rodada.
É, eu lembro que teve um que o Flamengo sempre, porra, embarrigava até que 19 deslancha.
Isso, no 17 a gente tava praticamente classificado.
Uhum.
Só tinha um resultado que tirava a gente, pois deu esse resultado.
Deu esse resultado.
Tomou uma virada no São Lourenço e o Atlético Paranaense virou lá pra cima do... Não lembro qual era o time. Ficamos fora, que era o Atlético Paranaense do Carlos Alberto.
Sim.
O meia. E aí, 18 saímos pro Cruzeiro nas oitavas, do Arrascaeta.
É, então, porque o Flamengo geralmente caía nas oitavas.
No máximo era as oitavas.
Era impressionante.
E aí, 19 é aquele ano que a gente...
Calma, 19 nós vamos ter um capítulo especial de 19, que tem muita coisa legal. Mas 18...
Aí, 18 tem o ano que eu fui o melhor lateral do campeonato.
Sim, é bola de prata, né?
Isso, bola de prata e CBF também.
Uhum.
Então foi um ano individualmente muito bom, que foi ali na reta final também, teve a chegada do Dorival. Eu lembro que aí nós estávamos bem ali, tinha o Paquetá, tinha o Vinícius Júnior.
O Vinícius Júnior, né?
Nós estávamos com o time ali, tinha o Ceifador também, o Henrique Dourado. A gente tinha um time bom ali, começou a chegar também a algumas peças, né? Em 17 chegou o Everton Ribeiro, finalzinho. Em 18 já chegou o Diego Alves.
Mas começa a montar aquele time lá.
E aí, 19 é que chega o resto da rapaziada.
Mas, meu, se apegando a esses moleques da base, como é que foi o surgimento do Vinícius Júnior? Tu viu isso de perto?
Cara, assim, ele já tinha sido vendido e nós não conhecia ele, sabe?
Sério?
Ele nunca nem tinha aparecido no profissional. Então, o cara foi vendido nem...
Mas nem treinava direito com você?
Não, aí assim que ele foi vendido, ele começou a aparecer pra treinar. E aí, cara, moleque do bem, humilde, assim, tu falava com ele, ele... Nem parecia que tava sendo vendido pro Real Madrid. E ele era nariz, cara, no treino. Eu lembro que o Parazinho metia a porrada nele no lateral.
Ah, o Parazinho.
E ele levantava, tipo, ele não falava nada com o Pará. O Pará dava carrinho e tesoura por trás. E, pô, Pará, vai de leve e tal. E ele geralmente caía do meu time, né?
Uhum.
E aí ele jogava do meu lado. Eu falava, vai pra cima, vai pra cima. Aí e depois começamos a jogar junto, né? E ele, eu falava muito pra ele, vai pra cima. Não se preocupa não, que aqui eu marco pra tu e... E eu lembro que ele ia, mano, cara, uma confiança no moleque novinho, acho que tinha 17 anos.
Cara, tia, eu lembro quando ele surgiu, os caras achavam que ele não... Não é que achavam, mas os caras meio que, tipo assim, ele tinha ainda coisas a evoluir, né? Tipo,
sim,
assim,
sim, tinha.
Né? Hoje o cara tá formado e é um monstro aí. Mas, pô, às vezes ele tinha uma dificuldade de finalização e tal, e os caras pegavam no pé dele.
Mas era um garoto de 17 anos, né? Primeiro ano treinando profissional, tipo, meses, né? Então, acho que também a cobrança era alta, né? Até porque ele tinha sido vendido por um valor alto, né? Para um Real Madrid, né? Uma promessa. Mas ele sempre mostrou que tinha potencial de ser um dos melhores do mundo, né?
Mas tu viu, tipo, o comentário entre vocês ali já era que desde o início tu via que o guri era muito diferente, assim.
Isso. Não, e todo mundo curioso para conhecer, né? Mas aí, cadê ele? Vamos ver quem esse menino foi vendido e tal. Ele apareceu e falou, cara...
Moleque
inferno. É enjoado.
No início ele começou no time reserva e tu tava na reserva, por isso vocês jogavam juntos?
Isso. Às vezes no treino, assim, eu tava no... Eu lembro que eu tava, às vezes até no titular, mas às vezes misturava no treino,
sim,
né?
Sim.
Mas
eu fazia uma dobradinha.
Mas eu conheci
esquerda.
Ele porque eu tava no reserva e ele jogava muito comigo, né?
Uhum.
Tava se adaptando ali e tal. E aí depois jogamos junto um período. Mas o que mais me chamou a atenção dele foi a confiança que ele tinha. Tipo assim, nada abalava ele, sabe? Ele perdia 10 bolas e na outra ele ia pra cima, passava por cima do cara, tipo, era uma...
Ele tem um mental foda, né?
Até hoje,
até hoje
que ele...
O nego lenhando ele, tipo, xingando ele lá na Espanha e ele aqui, ó.
Ele sempre mostrou isso aí. Eu falei, cara, esse moleque aí vai longe, porque a cabeça dele... Claro que ele tinha muita técnica, rápido, explosivo, assim, já, tu já via que ele era todo formado já.
Sim.
Mas ele era, o mentalmente dele era...
Vocês ainda, tu ainda tem contato com esses caras que a gente tá conversando aqui?
Cara, eu ainda, eu falo com ele às vezes, pelo Instagram, ele me mandou uma camisa um tempo desse.
Ah.
É, eu até, eu brinco com ele, porque eu sempre torci pro Real Madrid, né? E aí eu falei pra ele, tu não esquece de mandar a minha camisa quando for. E aí ele me mandou, cara, às vezes tava lá no treino, chegou o Vitinho, é muito amigo dele, o Vitinho atacante.
Sim.
E aí o Vitinho, o Vinícius mandou um negócio pra tu aí. Quando eu olhei, era a camisa, né? Tinha mandado a camisa autografada, com dedicatória e tal. Então, eu converso com ele assim, falo, às vezes quando ele tá passando por alguma coisa, manda mensagem de apoio e tal. Tenho muito contato com ele ainda, tenho mais com o Paquetá, né? Com o Paquetá eu tenho um contato mais. Nas férias, eu sempre comprava com ele.
O Paquetá é um pouquinho mais velho, né, que o Vinícius, né?
Acho que ele subiu
o quê? Um, dois anos antes, eu
Quando
acho.
Eu cheguei, ele já tava no profissional, só que ele tinha saído pra jogar na seleção, algum sul-americano, né? Alguma coisa. Uhum. Mas ele já é um pouco mais velho.
É, um pouco mais velho, mas também, pá, cracaço também, joga muita bola, velho. Eu lembro uma vez, ele veio na arena aqui, cara. Eu não me lembro se tu tava nesse jogo, cara. Acho que o Flamengo ganha. Cara, ele pega um jogo e bota no bolso na arena, velho. Aquela braçada, porque ele joga com os braços abertos.
Braço aberto.
E pisa na bola e fazia o diabo, velho. Uau, o Paquetá aqui acabou com o jogo.
Acima da média. Eu tenho um cara especial por ele também, um cara que tive um contato muito bom com ele. Sempre acompanho ele, né? Ele tá muito bem lá no...
Tá bem.
Na Inglaterra, pô. E tal. Acredito que ele tá fazendo muita falta pra seleção. A seleção tá sofrendo um pouco. Acredito que
ele podia voltar.
Ele tivesse, ele... Estaria ajudando.
Não, e o Luke, tudo canhoto, né? Tu, ele e o Vinícius é ambidestro.
É, mas...
Mas ele corta pra direita.
Mas joga
pela esquerda. E aí esse era o lado esquerdo do Flamengo por alguns jogos foram vocês,
isso,
né?
Isso, era. Às vezes...
Tá bom esse currículo aí, tia.
Eu jogava o Ribeiro.
Puta merda.
O Diego Ribas, né? Mas o lado esquerdo, por um tempo ali, naquela reta final ali, que foi onde eu... Fui eleito melhor lateral, era eu, Paquetá e Vinícius Júnior. Aquela reta final ali.
Aí a companhia ajuda pra ser o melhor lateral, né?
Claro. Tipo assim...
Quando o cara tá com o Vinícius Júnior e o Paquetá, fica mais fácil, né?
Não, tu joga com os melhores, né? O nível acaba subindo. E te facilita, né? Os caras pensam muito na frente, então te ajuda bastante ali a fazer teu papel. E acredito que a ajuda deles, claro que... Foi muito. Tocava pro Vinícius e driblava 3 gols. Tipo,
e aí a assistência era tua?
Eu lembro que eu tenho uma assistência pra ele contra o Botafogo, cara, que é um que ele faz o chururu.
Sim.
Ele é um escanteio curto.
Sim.
Aí o cara bate o escanteio pra mim. Aí ele vem assim pelo meio, eu rolo pra ele, ele só ajeita lá na gaveta. Aí eu falei, assistência, posso fazer nada, velho.
Sim, aí é fácil ter assistência, né?
Cara, ele só joga, eu toco a bola assim já na frente pra ele, ele só domina assim. Tá na gaveta. Aí eu falo, a assistência mais fácil que eu tenho na carreira foi essa.
Alguém passou a bola pra ele? Fui eu.
Foi eu, só toquei de lado e ele chuta na gaveta. Mas é uns caras que claro, que te ajudam bastante. Né? Graças a Deus, eu sou muito grato a Deus que eu só joguei com um jogador, tipo, acima da média, né?
Pô, tu meteu uns bichos bons aí, meu. Por essas conquistas aí, tinha pegar uns guri bons pra jogar, dá pra... É, uns bichos. Não, tá dizendo dessa qualidade. Esses dias eu recebi alguém aqui, cara. Não me lembro quem era que disse, porra, velho. Mas a gente chegava pra fazer um bobinho e tal, olhava. Muita qualidade, né? Tipo. E aí o cara não tá tão acostumado a pegar cara tão acima da média, sabe?
Sim.
E aí, pô, mesmo que os dois estivessem começando, cara, os caras já jogavam uma bola muito boa, né? Tipo, a gente vê que tem um outro moleque. Agora tem um guri no Grêmio que a gente, né, os gremistas, a gente tá muito admirado, que é o Natan. Que acha que o guri, pô, pode ser, que se destaca. O Hendrick, né, um guri muito novo, mas já. O Vitor Roque, um guri muito novo. Era assim com os dois, imagino eu. Tanto com o Paquetá quanto o Vinícius, né? Os guri muito pequenos.
Sim,
já
eles eram.
Pá, isso é diferente. Isso
eles
aí
era
é
tido como promessa já da base, né? Então eles já subiram com esse status diferenciado, né? E eles mostravam no treino, o Paquetá mesmo era um cara que era, mano, ele era chato, aquela proteção dele ali.
É.
Os caras metiam a porrada nele.
Tomou uns cotovelaços dele lá.
Nossa, já tomei uns dois. Mas eu geralmente me abaixava, né? Falava pra ele, não funciona contra mim esse tão antigo aí.
Ele tem esquiva boa.
Só embaixo, chutando os tornozelos dele, né? Mas é um cara que pra roubar a bola dele, cara.
Mas era impossível, velho. Tá, isso 18.
Nossa,
também 18. Tá, e aí tu é eleito, então, o melhor... A bola de prata da ESPN, né? Placar, eu acho que é dos dois, né? E tu tá aqui em Porto Alegre, ela também? Com a taça da Libertadores?
Tá lá em casa, né?
Porra,
gente. Troféu que
eu... ter trazido. É pesadona.
Pesadinha, né? Ela.
É, boa, tio. Uns negócios bonitão, velho. E de prata mesmo, velho. Bem bonitona.
Bem assim. Bonita, é. É um dos troféus mais bonitos que eu tenho. Apesar que eu também tenho um carinho muito grande pelo da CBF, do Brasileirão, né?
Que é a mesma coisa.
Aquele verdinho, né?
É o verdinho com a bandeirinha, né? Então, 18, tu foi eleito melhor lateral esquerdo. E aí, quando chega o Felipe Luiz, como é que foi pra ti, pessoalmente, agora, com esse distanciamento? Dá pra falar. Tu falou, porra, velho, nem foi atado do Felipe Luiz, tio.
Não,
fui melhor lateral.
E o bom que, e assim, terminou aquele ano, né? Aí eu lembro que o meu empresário falou, pô, tem uma proposta aí e tal. Proposta boa, acho que era até da Rússia.
Pra ti.
É. Aí o Trauco ia embora, né?
Uhum.
E aí eu falei, não, pô, melhor lateral, tô. Vou começar a titular a temporada, né? Vai chegar outro cara aí e tudo. O Flamengo falou que queria renovar, não tava nem muito interessado em fazer negócio. E eu falei, ah, vou ficar, né? Vamos renovar o contrato aí, vamos ficar. Não foi 6 meses, chegou o Felipe Luiz. Eu falei, é sacanagem, né?
Caralho, imagina o cara. Porra, não fui pra Rússia, passei titular do Mengão. Acabei trazendo o Felipe Luiz, Copa do Mundo e o caralho.
Mas aí, cara, assim, claro que quando chega um cara desse aí, o primeiro pensamento é assim, mano, ferrou, né? O cara vem pra ser titular e o ano que eu fiz se foi, né? Tudo tem um porquê, né, cara? Eu acredito que a chegada do Felipe Luiz me fez ser um jogador melhor. Tanto que eu tenho um carinho muito grande por ele, falo com ele praticamente sempre, depois dos jogos, né? Sempre troca ideia, dá um toque aqui, outro ali, né? Sempre falamos alguma coisa sobre a partida.
E sobre a posição de você.
Sobre a posição, então acho que o tempo que eu passei ali com o Felipe Luiz foi um aprendizado muito bom. E na chegada dele em 2019, né? Praticamente ali eu jogo a metade dos jogos, eu e ele.
Uhum.
Em 2020 é que ele chega a jogar mais, aí eu tive menos jogos. Mas em 2019 chega a jogar bem ainda.
Tu faz a primeira fase da Libertadores?
Primeira fase até as oitavas, né?
Uhum.
Ele entra nas quartas, acho que até contra o Inter.
Isso, sim.
Nas quartas contra o Inter é onde ele começa a jogar a Libertadores. No Brasileiro ali também nós estava bem na Libertadores, então ficava revezando, né?
Uhum.
Mas um cara, pô, espetacular, um dos melhores caras que eu trabalhei. Eu tenho uma sina de ser muito amigo dos caras que jogam na mesma posição que eu, né? Minha esposa fala, cara, sempre teu melhor amigo é o teu concorrente. Falei, mas isso é bom, né? Isso é bom que...
No esporte era assim?
No esporte eu tinha o Danilo, o Barcelos, né?
Uhum.
Jogou no Fluminense ali.
É, sei, um cara fortinho.
Esporte. E era, pô, meu parceiraço. Eu falei, cara, só arruma amigo com... da posição.
Amizade, né? Com os caras, né?
Mas o Felipe é um cara que me ensinou bastante. É tanto que quando eu saí do Flamengo, eu falei, cara, eu preciso jogar. E eu preciso colocar em prática o que eu aprendi contigo, né? Que senão eu vou ficar aqui, então... E aí eu lembro que eu vim pra cá e meu jogo melhorou muito. Acredito que eu melhorei muito, principalmente com a bola. Leitura de passe, essas coisas, muito o que o Felipe tem, né? Então eu sempre procurei aprender com ele ali no treino, ficar sempre de olho nele, o que é que ele faz. E é um cara que, pô, só tenho a agradecer de ter aparecido, apesar de ter tomado a minha posição, mas
a minha pergunta até, né, Renê, tipo... Parece uma pergunta idiota, porque é óbvio que um cara dessa qualidade é sempre bom tu ter no teu time, né?
Claro.
Quanto melhor, melhor. Né? Quanto melhor o cara, melhor o nosso time. Mas o cara às vezes quer jogar, o cara tá na ânsia vendo um jogo bom. Mas imagina o quanto um cara com essa experiência te acrescentou. Tu falou que melhorou muito o jogo. O que tu acha que o Felipe vai ser treinador, eu acho.
Sim,
né? Pelo que a gente tá olhando aí, né? E ele vai começar a passar isso adiante. O que, que ele te passou, meu? O que, que tu aprendeu assim, com o Felipe que tu julga, cara, isso aqui é coisa do Felipe que eu passei a perceber, assim?
Cara, o Felipe ele é um cara que ele é muito calmo com a bola no pé, né? Eu falava pra ele, cara, como é que tu consegue ser tão calmo assim, né? E aí ele falou assim, não, tu faz isso aqui que eu não consigo. Aí eu falo, não, mas isso aí não tem nada a ver com o que eu tô... Esse teu é muito mais difícil, né? Eu falava pra ele. Então ele é um cara que ele começa o jogo... Ali começa o jogo, ele... As primeiras bolas, tu vê que ele toca ali no zagueiro. Ele vai mapeando, vendo qual é o posicionamento do adversário. De onde é que tá vindo a pressão. Ele faz muito isso. Então eu comecei a fazer isso, né? É uma coisa que eu aprendi com ele, que ele fala pra mim, cara, os primeiros 15 minutos eu vou começando a ver onde é que tá os espaços, que é pra mim começar a matar com os caras. Eu acho que tem até uma entrevista do Barroca que ele fala isso. Né?
Sim, cara.
Ele é isso, né? Então eu comecei a fazer isso. Então a pressão tá vindo a 2, ele desce mais, faz uma saída 3, a pressão tá vindo de fora, ele vai pra dentro. Então ele é um cara que, tipo, se tem dois caras por fora, ele não é volante, mas ele vai pra volante, ele vai sempre preenchendo os espaços. Né? É uma coisa que eu tenho feito muito aqui com o Mano Menezes, eu fiz, e com o Cudê eu faço também, às vezes é cair pra dentro ali quando o Vaz tá por fora. Uhum. Tipo, ele procura um espaço pra ele dentro do campo, pra não atrapalhar e pra contribuir com o companheiro, né? Então acho que o Felipe me fez muito pensar ali, pensar o jogo, né? Antes de fazer, às vezes você pega ali e já quer fazer uma jogada que já tá na cabeça antes de começar o jogo. E ele não, cara. Ele é o cara que ele vai de acordo com o que o jogo dita ali. Então, se o jogo tá pra jogar por dentro, ele percebe logo. E aprendi também uns passes, que ele sempre falava com ele, uns entrelinhas que ele gosta de dar muito.
Mas ele dá muito.
Que ele olha
muito
pra, ele olha pra cá e dá pra lá. Tipo, e às vezes eu fico vendo meus vídeos, eu fico vendo, cara, tô conseguindo chegar onde eu sempre quis, que é o nível dele, né? É um cara que eu me inspiro muito. O outro era o Fábio Santos, eu gostava muito do Fábio Santos.
Muito bom.
Também. Eu falei com ele agora, pô, tu me inspirou por muito tempo, né? Porque eu me admiro. Eu...
Agora nesse último jogo.
No último jogo que eu joguei na despedida dele, né? Uhum. Ele é um cara que só ia na boa, né? Um cara que não era de muito de atacar, bem posicionado. O Fábio Santos sempre foi um cara que ia lá uma vezinha, passe, assistência, voltava, marcava bem. E até eu conhecer o Felipe Luiz, era um cara que eu sempre acompanhava, né? E aí depois que eu conheci o Felipe, eu comecei a focar muito no jogo do Felipe, né? Que é um cara que eu acho que eu tenho umas características parecidas com a dele, né? Uhum. É um cara muito de fundo, assim, um cara que tá chegando 5, 6 vezes na linha de fundo, mas é um cara que vai ali por trás, vai quebrando a linha, dando um passo pro meia, deixando o meia mais à vontade para pifar o atacante, uhum. Colocando o ponto ali mano a mano com o lateral. Então, acredito que isso aí foi o que eu peguei mais do Felipe, foi essa leitura de jogo. E essa paciência mais com a bola no pé.
Não,
às vezes dá ruim, né? Porque às vezes eu...
É que o homem era bom mesmo, velho. Já dá pra dizer no passado, né? Porque ele anunciou aposentadoria.
Parou, tudo mais.
Mandou mensagenzinha pra ele.
Mandei, cara. Falei com ele. Eu gravei um vídeo, né? Acho que eu tenho um especial lá pra ele. Eu gravei um vídeo. E aí eu fiquei calado, né? Eu não falei nada pra ele. E aí, quando fui no jogo do Corinthians, tava no vestiário, trocando de roupa. Chegou a mensagem no áudio, aí eu fui ouvir. Aí ele, cara... Tava preocupado já, ele falou, tu não me mandou mensagem. Tu não mandou desfrutar do jogo, tu não falou que era pra mim... Não me perguntou nada, porque geralmente eu pergunto ele se ele vai jogar, né, e tal.
Sim.
Aí ele falou assim, mas agora eu vi teu vídeo, fui gravar o especial, eu vi que tu gravou o vídeo e tal. Ele, pô, não aguento mais chorar e tal. Eu, tipo assim, cara, tem um carinho muito grande por ele, um cara que, pô, 100%. E tem um detalhe, quando ele chegou, o Rafinha me chamou no elevador assim, e falou assim, cara, quando chega um cara desse nível, tu tem que subir o teu. Tu não tem que ficar triste porque chegou o Felipe. Eu lembro, nunca me esqueço essa frase do Rafinha falando num jogo da Libertadores, eu acho. Falou pra mim assim no hotel, falou, cara, tem que subir o nível, não tem que ficar triste. Quando chega um cara desse aí, tu tem que procurar aprender e vai ser bom pra tu, porque tu vai levar o nível. Então, eu fico feliz que em 2019, ali, quando o Felipe não jogava, eu jogava. Tipo assim, não dava tanta diferença. Então, era o que eu tentava manter, né? Manter a regularidade que ele fazia quando ele jogava. E, então, aquele ano ali, pra mim, foi muito especial por isso, né? Por tentar sempre conseguir manter o nível ali que o Felipe deixava e satisfeito com aquela sensação de dever cumprido, né?
Porra,
substituir aquele cara, né? Pra mim, era...
Foda. Acho que a gente acaba valorizando, às vezes, mais quando o cara começa a acabar a carreira, o cara começa a olhar pra trás e dar mais valor, porque eu acho que o Felipe Luiz, cara... Todo mundo fala, agora, né, como ele tava se aposentando, todo olhava, pô, era só elogio, cara, só elogio. Eu via do mundo Alex Cabeção, que é um craque de bola, elogiando ele. Disse, olha, não era o mais veloz, não era o mais técnico, não era, mas era o mais inteligente. Né? Tanto que ele vai ser bom técnico, né, eu acho.
Eu também acho, ele tá estudando muito.
É.
Ele joga um videogame aí, às vezes ele tá sumido. Falei pra ele, ei, cara, o que aconteceu? Não, eu tô estudando muito e tal. Ele tá bem focado aí, acredito que ele vai ser, sim, um grande treinador.
É verdade, eu acho que ele vai acabar, tanto que o Flamengo parece que nem liberou ele pra nada, já manteve ele lá, porque ele vai... Tira, por gentileza, o queijinho tem uma cenourinha para tira-gostos.
Porque daqui a pouco temos um prime rib clássico aqui. Eu tô deixando um pouco mais acima, porque depois eu sirvo, os caras falam que é mal passado. Como é que é o ponto da carne que tu gosta?
Eu me adaptei agora com medo. Mal passado, bem passado, de todo jeito, mas no Piauí...
Me adaptei a comer de qualquer jeito.
No Piauí é bem passado.
É bem passado lá.
Então, chegar às vezes no restaurante, não, bem passado, não o teu, o meu. Então, depois do seu...
Mas tu gosta assim, tipo, o vermelhinho, aquela carninhazinha vermelhinha, não?
Hoje em dia eu só não gosto que sangue, sabe?
Não gosta com sangue?
É, com sangue eu não...
Vamos experimentar, vamos ver. Depois eu volto mais lá.
Mas assim, já tô adaptado a comer tudo, né? Porque chega em alguns lugares que o pessoal gosta de mal passada. Alan Patrick, eu fui na casa dele, já também é um cara que gosta de mal passada.
Tem feito churrasco, bastante, eu ouvi falar.
Tem uns vizinhos que ensinam ele lá.
É, os vizinhos vieram aqui, meus parceiros.
E ele tá empolgado agora com... Acha que é o churrasqueiro do ano. Acho que aprendeu com
os vizinhos ali que fazem churrasco pra caralho. Um abraço pro Felipe. Foi o Felipe. O Felipe é um dos vizinhos do Alan Patrick lá. Meu parceiro. Ô, meu, mas agora tu falou no Rafinha, tava pensando, tia, os laterais do Flamengo era Rafinha e Felipe Luiz, velho. Puta merda, que baita dupla de lateral. Deixa eu te perguntar, nesse ano de 19, eu lembro muito bem, depois eu quero falar do capítulo Jorge Jesus. Eu quero que tu me revele o segredo. ô Renê, mas assim, eu lembro que teve um jogo, cara, que eu acho que tu vai lembrar, contra o Emelec lá, tá?
Lembro.
Tchê, eu achei que o Flamengo não ia passar ileso daquele jogo. E que
esse o Jorge... é um capítulo bom de Jorge Jesus nesse daí.
Então, me conta, o que aconteceu, vamos ver.
Cara, esse jogo aí, eu lembro que a gente chegou só os pedaços, praticamente. Era Vitinha, Arrascaeta, vários desfalques, né? Acho que nesse jogo jogou Rafinha e Rodinei.
Exatamente.
A dupla. E aí eu lembro, cara, deu tudo errado nesse dia. Nossa, nada dava certo, tipo, amassar uma bola. Eu lembro que o cara chutou uma bola morta, a bola raspou no meu pé, gol. E eu depois chutei uma, bateu na trave, passou atrás do goleiro e não foi gol. Eu falei, cara, hoje tá dando tudo errado, cara. E aí terminamos o jogo 2-0, todo mundo... Caramba, mano, 2-0 pra reverter em casa, não fizemos nem um golzinho, naquele tempo tinha gol fora.
Ai, ai, ai.
E aí todo mundo sentado assim, meio de cabeça baixa, assim. Eu tava assim, eu lembro que eu tava sentado aqui, cara, exausto. Aí passou o velho. O Jorge Jesus.
Então o velho, o te chamou de velho, muito bom. O Jorge Jesus.
Que nós temos um carinho por ele, nós chamamos muito ele o velho, né?
Tipo, o velho. Aí o velho sabia o que ia acontecer.
Sim, aí tamo com cabeça baixa lá, a maioria, mano, triste, jogo uma merda, e ele passa e... Não, tranquilo, vamos descansar que...
Ora, pois, nós vamos lá, nós
Não, e passou, ele nem olhou na cara de ninguém. Fica tranquilo que na volta nós vamos reverter esse resultado. E passou pra salinha dele lá. Eu olhei pra ele. Eu não lembro se todo mundo reparou, mas eu lembro que eu olhei pra ele, falei, fui tomar banho e falei, cara, você tá muito confiante, cara. Vai dar certo na volta, não tem erro. E aí na volta foi um... Começou o jogo assim, um amasso, uma... E fizemos os dois gols que precisava.
Acho que a bola do Rafinha, né? Vai no fundo...
Acho que ele corta o cara
ele
e sofre
o pênalti. Ele corta o cara e sofre um pênalti, exato.
E depois o do Bruno Henrique, eu acho que ele toca pra trás e o Gabigol faz o gol. Chapado, assim. Eu lembro que ele dava pra ter feito uns 3-0 no primeiro tempo. E aí, 2-0 só. E o jogo começou a ficar difícil. No segundo tempo, o cara deu um chute, cara. Eu lembro que ela fez a... Eu acho que a bola fez a sombra na trave. Que o Diego Alves só olhou assim, ó. E o estádio fica todo em silêncio. Foi, meu Deus, quase que vai tudo por água abaixo. E aí, depois desse lance, ainda começa a... Cara, vamos dar uma segurada que os caras não estão mortos, não. E aí, acabou indo pros pênaltis.
O Flamengo tinha que fazer dois.
Isso. Né? Então, tava 2-0, falando assim, agora vamos na boa, não vamos na loucura, porque senão não dá pra tomar um gol, né? E aí, acaba que o jogo vai pros pênaltis. E aí, nós conseguimos a classificação nos pênaltis.
Foi ali a... Tia, o Flamengo, ele... Quando é que tu acha que o Flamengo de 19 engrenou? É, quando tu lembra daquele ano, engrenou no sentido de que, cara, esse time é, porque ele tem uma sequência muito boa de jogos. Ele, acho que o Jorge Jesus perdeu muito pouco, se não me engano, foram quatro jogos.
Quatro derrotas.
Assim, é muito pouca derrota. Mas tu te lembra, vocês ali olhando pra trás, e tu ficou ainda mais um tempo, então
né, vocês devem ter falado muito a respeito do ano de 19. Tu te lembra quando é que o time engrenou pra vocês, assim?
Cara, eu acho que depois desse jogo aí foi um divisor de águas, porque a gente tinha um... Lá é como se tivesse um peso que a gente nunca passava das oitavas, sabe?
Uhum.
Então a gente vinha com essa sina, né? E a torcida já tinha um trauma. E aí quando a gente passa naquelas oitavas ali, nos pênaltis, do jeito que foi, revertendo 2-0 no primeiro jogo, acho que ali foi onde a confiança veio...
Sobe, né?
Sobe e a torcida vem junto. E ali, acho que depois daquele dia ali, todo mundo começou a acreditar que aquele ano ali seria um ano de conquistas. Que foi o que aconteceu, né?
A pergunta que não quer calar, precisava dar 5 no Grêmio?
Cara, aquele jogo foi uma loucura, né?
Foi.
Eu lembro que aqui foi 1-1. Eu lembro que eu tava nesse jogo.
E teve um gol anulado, se eu não me engano, era pra ser...
Teve um gol anulado do Gabigol, que é a linha da Comebol. Naquele tempo era só uma lupa, né? E era um...
Foi meio mandrake.
Aí eu lembro que teve um que foi anulado, mas foi bem anulado, né? Que teve um também no segundo tempo. E aí, no finalzinho, cara, nós quase tomamos virada, né? Lembro que o Diego Alves pegou uma bola do Cebolinha.
Isso.
Uma baita defesa aí, 1-1.
Foi um gol do PP, eu acho. Acho que 1-1 foi um gol do PP, se eu não me engano.
Não,
outro Cebola.
O Cebola foi, tava 1-1 e ele chutou que o Diego Alves fez uma defesaça, né? E aí eu lembro que foi pro jogo da volta, cara. E, tipo assim, naquele tempo, naquela fase ali, a nossa equipe já tava no auge.
Nossa, tipo, já tava, que era um absurdo.
E aí eu lembro que o Grêmio queria marcar em cima, cara. E eu falei, cara, se os caras quiserem marcar em cima, não vai dar bom. O quarteto que a gente tinha ali na frente era... Pá. Os caras se conheciam, os caras jogavam de olho fechado, eles já sabiam onde estavam.
É.
E aí eu lembro que começou o jogo, tava no banco, os caras começaram pressionando. Aí eu olhei e falei, rapaz, se os caras conseguirem manter essa pegada o jogo todo, hoje vai ser arroz. Aí eu lembro que eles, bem, uns 15, pressão e tal.
Vamos ver se vai lembrar do mesmo lance que eu vou lembrar do
Deu uns 20, escapou uma do Bruno Henrique.
Antes disso, o Michael tem uma chance muito boa dentro da pequena área que o Diego...
Que sobrou, eu acho, né? Sobrou pra ele.
Isso. Aí o Grêmio erra e aí depois descamba. Aí não para.
Mas o que eu me lembro é que, assim, nós conversávamos no banco. Se eles pressionassem o jogo todo, o jogo vai ser muito difícil.
Uhum.
Porque ele não tava dando espaço, o Grêmio. Só que eu falei, cara, o Grêmio não tá acostumado a jogar assim. Vamos ver como é que vai ser.
O Grêmio queria fazer um gol logo, né?
Isso.
Porque pra tentar ver se a atmosfera mudava. Porque daí tu obriga o Flamengo a sair.
E aí acho que quando fez o primeiro, deu pra ver que os
caras
não dá mais, tipo. E aí depois foi... É, tomamos uns 3 gols de bola parada também, eu acho, né?
Eu acho que foi.
Mas o primeiro deu pra perceber no 1-0 que o Grêmio, tipo assim, mano, não vai dar, sabe?
É que assim, o baque já foi grande pro Grêmio aqui na arena, sabe?
Não ter ganho.
Porque
aqui,
o Grêmio não ter ganho e ter tomado. Foi 1-1 e 2 gols anulados e o Flamengo jogando melhor, né?
Sim. Então,
tipo, tu já vai lá e pensa assim, cara, vamos lá. E aí eu acho até que o Grêmio joga meio desfalcado, cara. É o André atacante. Acho que é o Paulo Miranda que joga na lateral direita, o Paulo Vitor, o goleiro. Ou seja, não era mais aquele Grêmio que vinha muito bem, sabe? Só não precisava 5, né, Renan?
Cara, foi...
Precisava?
Eu acho que a entrevista do Renato deve ter deixado... Tu lembra que ele... Acho que ele falou alguma coisa, né, do dinheiro, e o Jorge Jesus não tinha gostado muito, né?
É.
Mas é coisa do futebol, né, cara? Você vê um duelo de gigantes e 5-0, né? Tipo, se você for olhar, o primeiro jogo não era...
Ô, meu, eu lembro que o Jorge Jesus dá aquela entrevista... 5? Tipo, internamente o Renato meio que dava umas balançadas lá, tipo, as declarações dele entravam no vestiário?
Cara, eu acho que...
Ou era mais coisa pessoal entre os dois treinadores?
Eu acho que ficou mais ali entre os dois treinadores. Acho que quando o Renato fala do dinheiro ali e tal, aí eu acho que o Jorge Jesus, os portugueses, sabe, eles são meio... Tem o orgulho deles, né? Então, acho que quando o Renato falou ali do dinheiro, tipo assim, que com esse dinheiro aí era fácil, quer dizer que o que ele tava fazendo, qualquer um podia fazer, acho que aquilo ali deixou ele um pouco...
Deixou o velho meio...
Deixou o velho abalar, tipo assim, não é qualquer um que pode fazer isso.
E é verdade, né? Embora o Renato depois tenha ido... O Flamengo tem ido até de certa forma bem, perde a Libertadores ali num tropeço e tal. Mas, pô, é difícil fazer repetir, né? Tanto que ninguém mais repete o que fez.
Não, sim. Ali aquele time era bom pra caramba. E também ele, o Jorge Jesus, era um treinador, tipo assim... eu sempre falo, foi o melhor treinador que eu tive até agora, foi ele. Assim, não por... Eu tive vários treinadores bons, mas só que ele era... Cara, tu já entrava assim, teve um tempo que nós já entrava... Assim, mano, só não sei quando é que vai ser o placar, mas é vitória, não tem jeito. Tipo, senão eu entrava preparado pra tudo, sabe? Tudo que pudesse acontecer, ele treinava. Então, tipo, ele preparava da bola parada, jogada lateral, defensiva, ofensiva. Então, tipo assim, ele deixava... Aí tinha uma frase, ele falava assim, acontecia alguma coisa, professor, isso aqui agora. Ele falou assim, não, 99,9 nós prepara, mas tem 1% que pode fugir do controle. Então, nós temos que estar preparado pra... Pra consertar, né? Mas ele era um cara que trabalhava, tipo, e era sempre no máximo, cara. Ele não tinha... E com ele não tinha conversinha de ser... Ah, o cara, o Felipe Luiz, tá mal. Se ele tivesse mal, ele me botava no jogo e não tava nem...
Tia, deixa eu te perguntar. Eu te perguntei na brincadeira, né? Tá, mas qual é o segredo e tal? Mas como é que ele conseguia treinar? Tipo, ele tinha o mesmo tempo... De todo mundo, de calendário, tá? Eu tô agora, já tô meio que, pô... Como é que esse cara conseguia treinar tudo isso? O que que era? Era um método que, tipo, diferente, assim? Tipo, era mais... Porque como é que tu consegue, em pouco tempo, conseguir treinar todas as possibilidades?
Ele tinha uma maneira de preparar o jogo ali, que eu acredito que... Ele falava sempre que foi ele que desenvolveu, né, ali os treinamentos e tudo. Uhum. E você via que, tipo assim, ele tinha todos os detalhes, sabe? Então, às vezes nós ia treinar a zaga assim, vou te dar um exemplo. Fazia a zaga, nós ficava na linha e ele ficava assim, de joelho olhando a linha, né? Pra ver como é que a linha tava.
Uhum.
Então, o Rodrigo Caio, ele gostava de parar mais com as pernas abertas. Ele agachava um pouco. Então, uhum. O pé dele passava da linha. E ele não ficava alinhado com nós. Porque quando ele abriu o compasso dele passava, então ele dava condição. Um pouco a mais, sabe? E aí eu lembro que o velho falava, não, tu tá abrindo muito o compasso, tu tem que ficar mais na expectativa, tu não abre as pernas.
Quando tu tá de lado...
De lado tu tá aqui, né, saltitando. Uhum. E o Rodrigo às vezes fazia um pouco com as pernas mais abertas, sabe?
E aí isso era suficiente pra linha...
Pra linha desalinhar. Então ele ficava ali na linha, então qualquer passo ele falava. Entendeu? Então uma bola parada... Ele tinha, a bola passou pra ali e todo mundo tem que estar aqui. Então eu tinha os gatilhos, sabe? Então aí nós treinava sempre aquilo. Às vezes com menos intensidade por causa dos jogos, né? Às vezes só de tênis, mas ia fazer o movimento, ó, aqui, quando a bola entra ali, tu tem que fazer isso. Tipo assim, era como se fossem uns robôs, sabe?
Caralho.
E aí ele falava assim, aqui, eu lembro que ele brincava assim, ano que vem é pra vocês conseguirem jogar com o olho fechado, ele falava. Tipo assim, é pra vocês saberem onde é que tá o companheiro sem precisar olhar pra ele, entendeu? Quando eu dominar a bola aqui, o cara tem que estar ali. Então, se ele não tiver, aquele cara ali tá morto. Porque ele era assim, cara. Tipo,
ele conseguiu, né?
Conseguiu. E ele era um cara que tu podia errar um passe, um cruzamento. Ele não reclamava disso. Agora, se tu errasse um posicionamento... Ele falava que o posicionamento era uma coisa que não podia errar, né? Tecnicamente, acontece. O jogo, às vezes, a bola bate no
gol. É obrigado também a acertar 100%. Mas a coisa... Assim, onde ele trabalhava, ele exigia perfeição.
Perfeição. Era tipo, ele era muito... Detalhezinho, que tu fala um pé, sabe? Uma coisinha, ele pegava no pé, cara. Ele era chato.
Que foda isso, tia. Tá, vamos experimentar a carne, porque a resenha tá boa. E esse conteúdo que se chama Um Assado Para e Não Apenas Uma Conversa. Tu me disse que tu gosta mais ou menos assim. Vamos ver se eu acertei o ponto. Quero que tu experimente, pelo amor de Deus. Tomara que eu não tenha errado. Porque, pô, o Luiz Soares veio aqui e reclamou. Não vai reclamar disso aqui, o René me ajuda. É. Né? Sabe como é que é o churrasqueiro os méritos. Experimenta aí, René, por gentileza. Vamos ver se o René vai gostar da carne. Ah, cara, é óbvio que vai gostar. Pode ser que ele não gosta do churrasqueiro. Vamos falar cara boa, René. Provou? Tá
bom. A carne é top. Um pouquinho de sal, Zé.
É, um pouquinho de sal, né?
Faltou só um salzinho, mas a carne tá...
A carne é top.
Tá aprovada. Fica a propaganda.
Carne é Las Piedras. Frigorífico Las Piedras. Carne uruguaia, direto da terra de Luisito. Isso aqui é uma delícia, né, tia?
Muito boa.
Bah. Ó. Isso aqui é um prime rib. Pertinho do osso aqui é onde a carne fica mais saborosa. Agora tu tá de férias pra comer um assado.
É, aqui. Agora tá. Agora eu tô podendo comer um churrasquinho de leve.
É, eu também não... Tia, mas tu não é um cara gordo, nem tem tendência a engordar, né, tia? Pelo contrário, tu acaba bem magrinho, né?
Sim, sim.
Pode comer de boa.
Às vezes a nutricionista fala que eu tenho que comer, né?
Até pra engordar um pouco.
Eu falo que eu tô precisando emagrecer um pouco. Ela fala, não, não.
Não.
Tá precisando ganhar.
Então eu vim comer, ó. Ó, aqui já tá mais o ponto que o Renê pediu. Por isso que eu deixei mais lá, ó. Você prefere assim, né? Assim?
É assim, mas tá boa. Essa aqui
tá boa, assim?
No teu ponto aqui também tá legal.
Ah, então tá. Não, eu tô tentando fazer o que a casa... Não, o Renê que diz, não, tá, como é que é? Papapá. Será que a internet depois pega no meu pé, velho?
É, quero... né?
Claro, pô.
Internet cara... hoje tá complicado.
Ah, não pode, o cara não pode errar. Eu quero, vou deixar essa daqui. Aí enquanto a gente conversa, eu vou perguntando, o Renê vai ouvindo e vai comendo. Vou fazer uns pedacinhos menor pro Renê poder comer aqui. Tá bonito demais essa carne, tia. Tá louco, tia. É demais isso aqui. Tia, a gente tava falando de 2019, né? Tudo que aconteceu lá. É, me conta o segredo. Qual é o segredo do velho?
O segredo do velho é só dele. Quando ele chegou no Flamengo, uma das coisas que começou a acontecer é que ninguém viu o treino.
Sabe? Não podia, era treino fechado. 100%.
Eu lembro que só quem acompanhava o treino, todos os treinos dele era o Juan, o zagueiro. Lembra do Juan, o zagueiro que jogou aqui?
Uhum, seleção. Claro. Uhum.
Então ele era tipo segurança, nada. Tipo, era só ele, cara. Só a equipe dele, né?
Caramba.
Ele e mais seis. E ele tinha a equipe dele assim, que cada um fazia uma coisa também, sabe? Ele tinha umas coisas que era... É, o time reserva fazia sempre o que o titular fazia.
Isso pra ti é bom, né? Porque quando tu entrava no lugar do Felipe Luiz...
Ele não precisava falar nada.
Era mecânico.
Ele falava assim, ó, tu vai entrar no lugar do Felipe, pronto. E eu já tinha que saber o que tinha que fazer. Ele falava muito isso. Ele falou assim, ó, se eu mandar você entrar, tu já tem que saber. Se tu não souber, tá errado. Então, ele treinava sempre... Ele treinava uma equipe, o João de Deus, o auxiliar, treinava outra. Então, tipo, tava um no campo aqui, outro ali. Tava vendo que os caras fazendo uma coisa e eu fazendo a mesma. E às vezes era misturado, nem sempre era o mesmo time, sabe? É, tanto que aquele time, que é o famoso time de 2019, eles jogaram, parece que 8, 9 vezes juntos. Acho que nem jogaram.
Ah, é?
Jogaram poucas vezes junto, o time ideal, né? Que todo mundo falava. Então ele
mudou. Que era o Diego Alves, Rafinha,
Mari,
Rodrigo Caio, Cara. Pablo Mari e Felipe Luiz. Aí Arão,
Gerson,
Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Até eu que sou gremista sei decorar esse time.
Esse aí, o famoso 11 ideal. E eles jogaram pouquíssimas vezes juntos, os dois. Esse time.
Jogaram 8, 9 vezes só.
Eu não lembro, cara. Eu vi esses dias uma matéria que jogaram poucas vezes juntos. Até porque ele mudava ali, às vezes, né? Jogava. Porque ele às vezes mudava ali na zaga, né? Nem sempre jogava o Felipe Rafinha, às vezes jogava eu, jogava o Rodinei.
Uhum, é verdade.
Sempre dava uma descansada ali, ele não descansava muito a dupla de zaga, mas o lateral sempre dava uma
trocadinha. É, eu lembro que falava-se muito do negócio que ele não poupava. Isso eu me lembro bem, na época. Ah, porque daí os caras falaram, não, mas só um pouquinho, os caras chegaram no meio da temporada. O Rafinha, tipo, quase que um time inteiro chegou no meio da temporada e, né, contratações cirúrgicas chegaram. E eu acho que isso era uma das coisas que eu lembro que na época foi bem marcante, assim, pra quem tava olhando, que era o não revezamento. Coisa que o Renato, tipo, você, pô, não tem que poupar. Tu pegou o Renato depois, né?
Ele
Renato
falava, né?
Trocava, né?
Acho que até a frase, a famosa frase dele, poupar? Tem que jogar. Descansar é segunda, terça, ele falava. Quarta é jogar. Mas ele, cara, ele até poupava alguns, mas ele não gostava de mexer muito na estrutura do time, sabe?
Na espinha.
É, então ali, às vezes ele poupava um lateral, o outro, aí deixava a dupla de zaga, deixava o goleiro.
A espinha não troca.
Tipo ali, o Arão, dificilmente ele poupava o Arão.
É verdade.
Que era o da frente ali, às vezes o Gerson, dava uma poupada, jogava o Diego Ribas, mas os caras se conheciam também, né? Lá na frente o Gabigol raramente era poupado. O Bruno Henrique também, às vezes saía um pouco ali antes do final do jogo.
Entrava o Vitinho de vez em quando.
Entrava o Vitinho, entrava o Renier, um molequinho novo, né? Lembra do Renier. E às vezes entrava o Berril do outro lado, então ele dava uma...
Como é que foi a percepção do Renê no segundo gol do Gabigol?
Cara, aquele segundo gol do Gabigol ali foi... Acho que ele ainda tava comemorando o primeiro ainda.
Pode ser.
Porque eu lembro que já fizemos gol e nós já tava preocupado com... Eu lembro que o Jorge Jesus chamou alguém, porque ele já tava preocupado porque eu acho que o Arrascaeta tava dando cãibra.
Uhum.
E ele já ia sair, o Arrascaeta, ele deu o passe ali e aí ele ia mudar pra botar o time pra frente. E aí na hora que sai o gol... Ele vai procurar, manda nós voltar pro aquecimento ali, porque ele vai não vai mais botar um atacante, ele vai botar um... Acho que ele ia botar o Lincoln, e aí ele não vai botar mais o Lincoln, ele vai querer botar um cara pra dar uma segurada, né? Porque uhum. tava 1-1. E eu lembro que tá nessa daqui, ele conversando ali, nós estamos voltando pro aquecimento, porque ele ia mexer a última, né? Então já tava sentado no banco, então na hora que ele tava mexendo... Gol do Gabigol. Falei, mentira, velho. Agora acabou esse jogo agora. E nós querendo correr pra... Tipo, os caras...
Comemorar?
E pra comemorar acabou. E ele procurando alguém. Eu acho que era até o Pires, o paraguaio, o volante. Ele bota alguém pra aquecer. Tipo, não acabou ali. Tipo, ele não deixou ninguém comemorar, cara. Tipo, ele... Não, acabou não o jogo, tá? Tipo assim, ele tinha muito isso. Ele tinha essa preocupação, sabe? Enquanto o juiz não apitava ali. E ele também teve uma cena dessa aí no intervalo, né? Nós jogamos esse jogo aí, nós tomamos sufoco do River primeiro Sim. tempo, os caras abafando e tal.
O time era bom do River também.
E ele também entra no intervalo e...
O que ele falou no
não,
intervalo?
Não, tamo bem. Só não estamos fazendo o que foi combinado e tal, tem que fazer isso aqui. Fica tranquilo que nós estamos bem, não tem nada de desespero. Só faz o que nós combinamos e tal, faz isso e tal, que é o que nós treinamos. E bem tranquilo, sabe? E aí
ele
volta.
Não era um cara que dava muito... xixi, assim, gritar. Ele era um cara que conversava
cara,
mais.
Cara, ele dava muito, ele apelava muito. Mas eu tinha uma sensação que era quando nós estávamos ganhando. Então, quando nós estávamos, tipo, naquele 5-0 ali, ele estava dando dura. Então, tem um lance também que nós estamos ganhando de 3-0 um jogo e o Rodrigo Caio tá tocando a bola com o Gerson, assim, pertinho. Toca. E aí ele quase entra no campo.
Foda-se,
é pra jogar pra frente, tipo.
Sim.
Esse dia saiu um do Michael também na Arábia lá com ele.
Ah, é
ele
verdade.
Ele tocou pra trás e ele ficou louco. Porque ele não gostava que fizesse. Que tu perdesse o foco ali. Tu tinha que fazer o que era pra treinar. Eu treinando pra atacar, então tem que atacar e fazer o jogo, independente se tá 5, se tá 6.
Ah, foda isso.
Eu lembro de uma dura que ele deu no Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio mandou o Rodinei passar. Nós estávamos ganhando de. Acho que era 4-1 o jogo. Eu tava nesse jogo. E eu tava no ataque. Eu podia subir os dois juntos.
Sim,
e aí o Rodrigo Caio mandou o Rodinei. Pode ir. E o velho gritou e o Rodinei. Não, pode ir. Tipo, tamo ganhando, pode ir. Terminou o jogo, ele já foi pra cima já. E aí o Rodrigo Caio, não, tava ali, eu mandei ele ir. Ele falou, não. Ele não tem que ir. Se o Renê foi, ele tem que ficar. Não importa se o jogo tá 4-1, se não tá. Cara, mas isso ele brabo, né? Aqui eu tô falando. Ele
Sim, não,
veio
tá
querendo
contando.
Matar o Rodrigo Caio. Falou pro Rodrigo Caio. Não é pra mandar ele lá, não. Ele tem que ficar aqui. Se o René passou, ele tem que fechar. Ele não tem que estar lá na frente. Aí, tipo, não importa o placar. Eu falei, caramba, velho, ele tinha muito isso, sabe? Então ele jogava da mesma maneira sempre. É por isso que os caras falavam, o Flamengo 2019 não parava de atacar.
É verdade.
E era pra matar o tempo todo. Mas era o estilo do Jorge
tipo,
Jesus.
Porque foi pouco, mas foi muito intenso, né? O Flamengo de 19 era uma loucura, tia. Aquele time era um... Sabe que o Flamengo também estava olhando as estatísticas do jogo contra o Liverpool. Tinha o Flamengo... Bom, foi 0-0, né? No tempo normal, e depois foi 1-0. Mas tinha o Flamengo que teve mais posse, no fim das contas. E chutou quase a mesma coisa.
Não, naquele jogo ali nós jogamos um bom futebol. Foi um jogo bom. Apesar que chegamos meio baleados ali, né? Tinha uns caras cansados e tal, sim. E eu lembro que o Bruno Henrique, nesse dia, tava com a setinha pra cima. Tava, mano... Ele raspava e ele mesmo pegava a bola, tipo assim, ele tava num nível muito acima. E acredito que os outros não tava... O resto do time não tava num nível. Eu acho que se nós tivesse jogado o que vinha jogando aqui no Brasil...
Dava
pra... Dá até beliscada ali, uma vitória.
Mas olhando de perto ali, tipo, eu sempre fiz essa pergunta com os caras do Grêmio que jogaram contra o Real Madrid em 17. 19 foi contra o Liverpool. É muita diferença técnica ou não é tanto assim? É, de fato, dá para ganhar dos caras?
Cara, eu acredito que dá para ganhar dos caras, mas eles são... Os caras são frios, sei lá, eles são estranhos. Tipo, o jogo pegando fogo e eles estavam... Assim, eles tecnicamente assim, dominam e passam, eles não erram, né? Então os caras que dominam e passam, tipo... E o jogo lá, e nós dando a vida, porra, jogando a vida.
Concentração
no nível, cara. E o que parece é que eles não estão dando a vida, mas não é. É o estilo deles, né? Eles são frios, né? Mas tu dava pra ver que os caras estavam tipo assim, não, tamo bem, sabe? Eles estão aí, mas não vai passar aqui. E eles começaram o jogo ali atrás, foram subindo. Eu lembro que no segundo tempo teve uma hora que eles estavam no meio do campo assim, ó. Aí nós não saía mais pra lugar nenhum, cara. Só quebrando. Eles encaixaram a marcação ali, tipo... Mas os caras são muito acima também, né? Tipo, porra, era Salah, Mané, Firmino.
Firmino, tá louco.
Uma loucura, tinha o...
Van Dijk no auge do...
Não, o cara parecia uma torre, o Van Dijk. Fiquei louco quando vi, não imaginei que era daquele tamanho, cara.
Ah, o cara é muito alto.
Mano, eu falei, esse bicho não tem como ele ser rápido. O cara, uma postura assim, ó, grandão. Eu lembro que tem uma foto do Lincoln assim, olhando pra ele, tipo... O que é que eu tô fazendo aqui, né, cara? Mas, tipo, aí tinha o Robertson, o Arnold, tipo assim, tu vê que...
É, o Arnold é o lateral direito.
O Alisson no gol, mano. Falei, cara, a sensação que eu tenho é que não vai dar pra fazer gol no Alisson. Falei pros caras. Tipo assim, era rápido, sabe? Tipo, lembro que o Gabigol chutou uma bola assim, do nada ele explodiu e pegou. Falei, que é isso, cara. Assim, os caras, dá pra ver que é...
O nível é foda, né?
O nível é foda,
hein? Os caras, sei lá, eles trocam... Porque o Alisson é daqui, cara. O Alisson é lá do Inter, tipo, eu conheço o Alisson desde piá. Ele, o Muriel, os irmãos, todo mundo sabia que era... o nível técnico, assim, explode, cara. É, chega, né, num... Claro, o cara tem que tá afim, assim. Esses caras, pô, Rafinha jogou lá, deve contar a história da Europa, né, tia? Deve falar pra vocês, não, é assim que funciona. Falava, né? O Rafinha teve aqui também no Grêmio e, cara, era... Era bizarro, assim, o
acho
cara.
Que a mentalidade dos caras, né? Tipo assim, eu acho que isso que o Jorge Jesus trouxe pra cá, por isso que o Flamengo deu tão certo naquele ano. Porque a mentalidade dele era aquela, cara. E, tipo, era como... Era o Liverpool, tava assim, não, qualquer hora vamos fazer o gol, sabe? Era mais ou menos o que nós sentia aqui. Nós tava...
Era direto o que tu falou do Jorge Jesus entrava no não, no contra o Emelec.
Isso.
Calma.
Era como se ele estivesse... Como virou contra, sabe? Uhum. Aí eles tavam assim, não, eles estão aí, mas já nós vamos fazer o gol. Tipo, eles que estavam...
É bem isso aí, né, tia? E como é que foi quando tu soube ou vocês souberam que o Jorge Jesus ia embora? Tipo, rolou uma tristeza?
Cara, foi triste. Porque ele tinha... Eu lembro que ele tinha falado que não ia embora, né? Ele tinha falado pra nós que não ia e tal. É, ele tinha até... Claro que tinha proposta melhor e tudo, né? Mas ele tinha um carinho por aquele time, ele falou, né? Que ia ficar porque tinha um carinho por os jogadores e tal, e tava feliz lá e tudo, e logo depois ele renovou, né, e veio a pandemia. E eu lembro que ele tava convencendo, se eu não me engano, a esposa dele
a vir, né?
Aí e tal, aí veio a pandemia, e aí acabou que ficou ruim de ele trazer, porque ele tava, o ano que ele passou, o tempo que ele passou aí foi sem a família, né?
Ah.
Ele morava, tipo, sem a esposa, né, a esposa só vinha de ver às vezes.
Pô, e Portugal não é aqui, né, tia? É uma viagem, né?
Então acabou que isso aí pesou muito, né? Mas ele era um cara, pô, foi um baque, foi uma tristeza, ele era um cara... E assim, o cara dentro do campo era um cara e fora era...
Outro.
Ele acabou o treino, ele era aí brincava e tal, mas entrava no campo, cara. Aí não brincasse mais com ele, assim, alguma coisa que não fosse... Ele era outro cara, sabe?
Ui, é curioso, né? Como é que é hoje tu enfrentar o Renato e ter sido treinado por ele? Tipo, enfrentar como rival?
Cara, o cara cria um carinho, né, quando você joga assim com alguém e tal, que nem o Renato. E aí eu lembro que o primeiro Grenal que teve aqui, eu encontrei com ele, né. Pô, professor, como é que tá aí? Pô, sucesso aí na temporada e tal. Tipo, um cara que é um cara, pô, amigão, parceiro. É, um cara que nos ajudou bastante. Por pouco não chegamos ali, eu acho que Copa do Brasil. E nós estávamos brigando pelas três, né. Acabou que teve algumas lesões ali, machucou, acho que Arrascaeta, o Felipe, o Davi Luiz, Bruno Henrique, né? Até o próprio Pedro machucou um tempo. E na reta final ali acabou que nós demos uma patinada ali, acabamos perdendo os títulos, né? Principalmente o da Libertadores, né? Que foi Mas, mano, um cara que, pô, foi um prazer trabalhar com ele, cara, gente boa do bem, tava todo dia lá na resenha. Cara que, onde eu encontro, eu falo com ele, né? Tipo, um cara que... E é até ruim de enfrentar, né? Quando tu pega um carinho assim por um cara, é até ruim enfrentar, mas sim. Foi logo no Grenal. Falei, pô, tinha que ser logo no Grenal o próximo encontro. Mas ele é um cara do bem, pô, tem um carinho especial pelo Renato.
O meu, teve, não uma treta, mas pai, larga aquelas letras e tal. E aí são perfis muito diferentes, né? Tipo, o Renato, ele sabe de futebol e tal, mas ele é um cara mais, me parece... mais paizão dos caras, ou eu não sei se o Jorge Jesus também tem esse perfil, os caras são mais ou menos parecidos, ou diferentes?
Ah, sim, o Jorge Jesus tem um estilo dele assim, de paizão e tal, mas ele era... A maneira dele ser teu pai é diferente, né? Ah, é. Ele pegava no pé do Gerson pra caramba. E um dia o Gerson falou, pô, mano, só comigo? Aí eu lembro o Diego Rivas, calma, Gerson, tu sabe que o velho te ama, por isso que ele pega...
Tanto que levou ele pro Olympique.
E eu lembro que deu uma vez aí, então acho que o Gerson fica com raiva e aí o velho acaba que fica triste com o Gerson, porque o Gerson ficou com raiva. Né? Porque, tipo assim, cara, tipo assim, eu gosto de tu pra caramba, né? Tô falando mais aqui porque, porque precisa, né? Porque o velho é na linha, né? Os filhos andavam na linha, tu vê que Arão, né? Tem um vídeo dele falando do Arão. Mano, não é brincar, né?
Ele levou o Arão pra lá, pro Fenerbahçe, né?
O Arão, ele era, tipo assim, cara, era o homem de confiança dele. Mas se ele precisasse dar dura no Arão, não tinha... É o que geralmente ele dava mais dura nos que ele gostava, né? É. Então o Renato também tem esse estilo, né? Mas é um pouco diferente. O Renato é mais vem aqui e tal, passa confiança. Eu lembro que teve um episódio comigo lá em 2021, né? Eu tava voltando de lesão. E aí eu voltei, não tava tão bem. Tava naquela fase que encerrasse a bola lá no ataque. O cara saía tocando, gol. Tipo...
E aí caía no teu.
É, aí o René perdeu a bola lá na frente, 5 minutos atrás, deu gol, tipo. E aí não tava voltando ali de uma lesão na posterior. E nós tava perto da... Acho que era a semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, a semi.
Ah, da de
20. De 21. E aí eu lembro que eu voltei ali um pouquinho antes, né? Tava nem 100% ainda, tava me recuperando. Tinha acabado de voltar, era o primeiro jogo, era a semifinal, né? E aí eu lembro que ele falou comigo e tal, fui pro jogo. Aí joguei a semifinal e no jogo da volta eu entrei, o Felipe voltou, jogou um pouco, né? E aí eu joguei o restante, no finalzinho do jogo eu entrei. E aí depois daí eu comecei a não ir tão bem, né? E aí faltava um mês pra final, né? E aí o Felipe teve a lesão dele.
Ah.
E aí eu lembro que eu falei, caramba, velho, ferrou. Eu falei, putz, se o Felipe não aguentar jogar... Eu vou ter que estar pronto, né? E aí e a torcida pegando no pé e tal, vou botar o Ramon. E aí o Renato pega e bota o Ramon. Aí joguei, o Ramon jogou, aí ficou jogando o Ramon. E aí, eu não sei nem se eu posso contar essa resenha, mas eu vou falar.
Ó, porque pode.
Aí eu lembro que ele falou comigo, cara, nós tava faltando uns... Faltava umas 2 semanas pra final. E o Felipe tava machucado. Eu provavelmente voltaria... Bem no laço pra final.
Muito perto.
E o Ramon jogando e eu entrando às vezes, né? Não vinha jogando tanto. E ele, eu acho que ele percebeu que eu tava meio preocupado com isso, né? Eu falei assim, cara, a oportunidade de eu jogar a final, sempre que jogar na final de Libertadores, né? Eu ganhei a 19, mas eu não tava em campo naquele dia. E eu falei, caramba, mano, ainda na vida nos treinos. E ele percebeu que eu tava me irritando e tava buscando o espaço de volta, né? E ali eu lembro que ele falou assim pra mim. Falou assim, fica tranquilo que se o Felipe não jogar a final, quem vai jogar é tu. E ele falou, né?
Aí ele fala isso em
particular. Ele fala isso pra mim, eu e ele, né? Tipo assim, ele chega e me fala isso. E aí eu sigo e tal, até que eu jogo um pouco ali antes. E na véspera da final, isso ele me fala 15 dias antes. Só que temos 4 ou 5 jogos depois. E aí vem jogando, se não me engano, na véspera da final, nós jogamos a mesma casadinha de 19. Era Inter e Grêmio. E aí, no Grêmio, no Inter, ele me corta. Eu fiquei cortado, né? Eu não fui pro jogo. O Felipe voltou nesse jogo do Inter. Jogou um pouco e o Ramon entrou no segundo tempo. E eu fiquei na tribuna. E aí, o próximo era do Grêmio, que foi, acho que foi 2x2, né? Acho que foi 2 gols do Vitinho.
Ah, isso aí. Aí o gol do Grêmio caiu.
Isso.
E o Ferreirinho empatou.
Isso. Aí foi nesse jogo aí. Aí eu joguei. No do Grêmio eu já joguei. E aí, putz, aí era a final, era o próximo. Eu falei, e agora? Fui cortado no Inter Joguei agora, eu lembro que ele me falou aquilo. Mas ele me falou aquilo faz 15, 20 dias, né? Falei, cara, pro futebol é momento, né? É, claro que eu já vinha, eu já tava bem. Eu já tava com o Ramon já não vinha tão bem também. A torcida tava pegando no pé do Urdu já. Tava ruim pra todo mundo. E aí eu falei, caramba, velho, como é que pode... Beleza, aí eu lembro que ele comentou com o menino que eu iria pro jogo, né? Um dia antes ele comentou com o time que ia jogar que eu iria e tal. Era mais experiente, caso precisasse e tal. Uhum. E aí saiu a relação no jogo e eu tô no jogo. E aí o Ramon foi cortado. Falei, caramba, velho. E aí o Felipe tava pronto pro jogo, né? E aí dá 20 e poucos minutos, o Felipe sente a panturrilha.
Isso.
Aí eu falei, caramba, eu lembro que quando ele sentiu, quando ele caiu, eu já percebi, eu falei, cara, é a minha vez, né? Tipo, eu já lembro, levanto do banco e vou aquecer sem ninguém nem me mandar. Tipo, já sai pra aquecer porque...
Sabe que é tu.
Isso. Tipo, e eu tava com essa confiança que eu ia jogar esse jogo. Eu lembro que eu falei pra minha mulher, só espero que o Felipe não machuque, né? Que ele saia cansado.
Sim.
Mas ele saiu machucado e eu falei, puta, mano, não podia ser assim, mas...
Mas tu fez um bom jogo, né?
E aí, eu lembro que entra, assim, entro bem e tal. O Dudu tava dando um sufoco lá em nós. E aí começa a ter uma treta Dudu, com o Dudu, né? E aí fiz um bom jogo e tal. Eu lembro que, pô, no final do jogo, o próprio Renato falou comigo, deu os parabéns e tal. Mas faltou só o título, né, pra coroar ali aquela
Libertadores. Tava no lance do Andrés?
Eu abro,
porque
cara.
Que é do teu lado,
né? Era tipo assim, era numa falta que teoricamente eu bateria.
Uhum.
Só que aí o Davi Luiz vem bater, e aí nós vamos sair a fazer a saída esperta. A 3, eu fico um pouco mais de ala, né? E o Andrés desce. O Davi bate pra ele, né?
Ah, ele bate pra trás, eu acho.
Bate, né? Um pouco assim, então a 3, ele bate um pouquinho pra trás, a bola escapa do Andrés e ele cai pra trás, né?
E
eu tô assim de ala, né? Tô um pouco aberto, bem perto do banco, assim. E aí, tipo, só volto pedindo a Deus que o Davis arrasta. Mas e aí depois ainda ficamos em cima ali, martelando e tal. Mas foi uma das derrotas mais doloridas que eu tive.
É, imagina.
Foi essa final. Só perde pra desse ano, né? Esse ano foi
pior. Eu ia te dizer, acho que as duas Libertadores, né? Porque eu tenho certeza, perdeu a final é pior do que perder uma semifinal. Ainda mais como foi.
É, então, mas eu não
mas,
sei.
Mas enfim, cada um bate como bate, né?
É, eu sei que... Eu lembro, minha mulher às vezes brinca assim, não, se for pra não perder a final, é melhor não chegar. Eu falei, não, negativo. Isso era uma frase do Jorge Jesus, que falava, pra você ser campeão, você tem que chegar na final. Então, aí, chega na final é 50-50. Então, pode acontecer de ganhar ou de perder. Mas se você quer ser campeão, você tem que chegar na final. Então, claro que a meta é a final. Mas eu confesso que essa do derrota do Fluminense esse ano, pra mim, foi a pior. E o jogo do Grenal foi o pior da minha... Foi o dia que eu entrei pior pra jogar, foi no Grenal, cara.
Por quê?
Porque eu me senti... Cara, aquela derrota não me descia, sabe, cara? Porque nós jogamos contra o Fluminense, bola na trave, vai lá. E aí tu vai ver, os caras deram dois chutes, dois gols, sabe? E logo em seguida era o Grenal. Tipo assim, eu tava com a cabeça... Falei, mano, esse jogo vai ser... Eu falei pra minha mulher, esse jogo pra mim é o pior da minha vida. Se eu pudesse, eu nem ia pro jogo. Porque Sim. Eu tava, tipo... Mano, eu fiquei mal, mano. E até porque eu participei do lance daquela que o cara cava e eu tô na linha.
Eu lembro, é isso que eu te perguntava.
E eu não consegui tirar. E eu lembro que eu caí no chão e falei, meu Deus do céu, como é que eu não tirei essa bola, cara? E aí eu fiquei vendo o lance, analisando. Mas eu lembro que, assim, quando o Kennedy sai na cara do gol, eu corro em diagonal, porque eu pensei que ele ia chutar por baixo do tino, no pé da trave, né?
Uhum.
E aí eu tô correndo em direção a...
O gol.
O gol na trave, né? Contando que ele vai chutar ali. Ele chutou no meio do gol. Ele me pega meio em cima, sabe? Eu tive que tirar de direita a bola. E aí ela... E aí eu, pô, 3 dias sem dormir com aquela bola na cabeça. Falei, como é que eu não tirei aquela bola, cara? A bola que eu tiro, pô, no treino 1000 vezes. E aí eu entrei no Grenal, ainda tava com aquele lance na minha cabeça, sabe? Então, tipo, o pior jogo que eu tive até hoje foi o Grenal. Entrar assim pra jogar... Até que o jogo foi bom ali e tal.
O Inter ganha e ganha bem, né?
Ganha bem, jogamos
dois
bem
ali. Jogo, já tinha um pênalti que no fim deu um impedimento, que pra mim seria pênalti, e depois já saiu o gol.
Não, e assim, eu lembro que o jogo foi bom e tal, sim, também individualmente foi bem, mas, cara, terminou aquele jogo ali, eu só queria ir pra casa, eu não queria nem falar com ninguém, só...
Quando é que o mental dessa derrota do Fluminense, ele se estabiliza ou até hoje ainda não se estabilizou? Ter visto a final, ter visto que, pô, vocês eram um time muito bom. Vocês poderiam passar do Boca, por exemplo, né? Tipo...
Eu acho que essa era a sensação, né? A sensação, tipo assim, cara, era uma final antecipada, sabe? Pelo que os times vinham jogando, né? Com todo respeito ao Boca, aquela camisa pesada e final é final, né? Mas se você pegar o jogo que vinha jogando as equipes, provavelmente nós era o grande favorito contra o Boca.
Eu também acho.
Então, todo mundo falava que quem saísse daquele confronto ali era campeão. E realmente foi o que aconteceu, né? Então, tipo, a final ali me fez foi eu voltar a sentir o que eu tava...
Entendi.
Então, eu lembro que eu nem assisti, eu tinha levado meu filho pra brincar no shopping. E aí eu tava no Outback comendo e tava a TVzinha de lado, eu não tava nem olhando pra TV. Falei, quero nem ver essa final pra mim não lembrar, cara. Tipo, demorou um pouco pra gente assimilar aquela derrota ali. O Grenal deu uma...
O Grenal foi bom, mal.
Você viu que deu uma autoestima assim, né? Ali, mas não se recuperamos totalmente. Tu vê que...
Não, e ô, René, até tu te lesionou, né, depois. Tem, né, uma sequência, a gente tava até... E aí tem duas derrotas que também são muito duras para a pretensão dentro do brasileiro. Porque, meu, a reta final agora do Inter foi bizarro. O Inter ganhou todos, se eu não me engano. Acho que foram 4 vitórias seguidas.
Isso.
Quatro vitórias, 5 vitórias.
Seis de 5, não perdemos pro Palmeiras.
Isso, isso aí, só perdeu pro Palmeiras. E aquelas duas derrotas... Tu responsabiliza mais o anímico da equipe pelas duas derrotas contra o América e o Curitiba... Ou é difícil explicar o futebol?
Cara, acho que foi mais acho que foi mais coisa do futebol mesmo. Acho que ali a gente já tinha assimilado um pouco aquela eliminação. Ali o Grenal, o jogo do Santos. Até o jogo do Vasco. Eu sentia que ainda tava... Mas ali depois do jogo do Vasco, eu vi que a galera deu uma animada, volta a brincar, voltou a ficar leve o clima de novo, né?
Uhum.
E aí vem o... Curitiba e América em casa, né? E acaba que a gente... Bahia fora, né? Perdemos Bahia fora.
Bahia fora, isso aí.
E aí vem uma derrota pro Curitiba em casa. Tipo, ali eu vi que ali deu um baque, né? Porque ali fez me lembrar de novo da eliminação porque nós ia ficar fora da Libertadores.
Uhum.
Do ano que vem.
Vocês estavam subindo.
Então aquela duas derrotas tirou as nossas esperanças de ir pra próxima Libertadores e tentar recuperar
o
que aconteceu esse ano. Então ali... Deu outra baqueada e voltou o fantasma da eliminação, né? Então, deu uma relaxada de novo, aí voltamos a ficar perigando ali para não cair, né? E nas últimas 4 rodadas ali, teve o jogo do Bragantino ali, que foi um divisor. Aquele jogo ali, a gente sabia que era um jogo que a gente ganha, provavelmente a gente não tinha mais risco de queda, né?
Aqui entre nós, risco de queda é só matemático, né?
Tipo, que nem como o Kudê falou, né? Pelo time, ele nem conversava sobre isso, sabe?
Pelo amor de Deus.
Mas claro que quando a pontuação ficava ali parecida, geralmente a galera dava uma pensada, porra, estamos perto da zona e tal. Aí parece que nós já alavancava de novo, sabe? Dava um gás, aí...
O Inter acaba em nono, no fim das contas. Tipo, sobe muito além da zona, sabe? Porque...
Não, assim, eu acredito também que pelo que jogamos esse ano aí, não era nem pra ter corrido risco.
Exatamente.
Mas é uma coisa que deixa...
que durante a Liberta, desculpa te interromper, mas nós estamos trocando ideia. Durante a Liberta, tipo, os jogos do Bolívar, essas coisas, aí o foco foi muito na Libertadores, né? E aí, tipo, se atrasou no Brasileiro. Ao menos o Kudê falou lá na última coletiva dele, que era mais ou menos.
Não tem como, né? Você jogar na Libertadores, tu sabe, cara. Tipo, o próprio torcedor, todo mundo é apaixonado pela Libertadores.
Né? Eu lembro que o Inter ia jogar em casa no Brasileiro. Era uma forma. Chegar no Libertadores parece que é outro time. Tipo assim.
E aí tu vai chegando próximo e aí tu vai se concentrando mais ainda, sabe? Tu vai vendo que tá perto, tu tá vendo que dá pra ser campeão, e aí tu vai se animando.
É porque a vitória do River foi muito boa pro grupo, né? Tipo, vocês saíram lá achando que dava soco em bala, né? Tipo,
pô, tu sai do River e tu saiu, pô, grande. Aí tu pega o altitude.
E ganha lá.
Ganha. Aí em casa, ganhamos um jogo teoricamente mais fácil, não foi tão sofrido. Aí tu já, opa, passou do Fluminense, vai dar nós, não tem pra onde fugir.
Sim.
Aí nós vamos no Maracanã.
E faz um bom jogo.
Faz um bom jogo, cria chance, tivemos. Beleza, trouxemos um empate. Vamos jogar na nossa casa, com o apoio da nossa torcida. O time completo, sem nenhum desfalque. Claro, pô, nós estávamos com um pensamento já de...
Confiança estava muito...
Confiança estava lá em cima, tá? E claro que foi um baque ali, né? Aquela derrota. E é difícil, você viu o que aconteceu com Fortaleza. Perdeu depois, tipo...
É verdade.
É ruim você conseguir manter essa, esse foco depois de uma eliminação que você sente que tá tão perto ali, um título. E a gente sentia o que a torcida do Colorado queria. Pô. Os caras estavam enlouquecidos por essa Libertadores. Então, nós estávamos com aquilo que, pô, dependia de nós para entregar para eles, né? E acabamos que...
Em algum momento faz alguma meia-culpa por algum lance que aconteceu contigo nesse ano? Tem alguns lances capitais, esse que tu falou que tu participou do Kennedy, por exemplo. Teve uma outra bola, se eu não me engano, um gol do River, que também é uma enfiada de bola muito próxima ao teu lado.
Isso,
não quer dizer, quer dizer que a culpa foi tua, tô dizendo, tu tá no lance, né? É, algum desses lances, tu faz alguma meia-culpa, tu entende que teve alguma coisa ali? Como é que tu avalia esses...
Cara, é até ruim falar, porque assim, eu tenho a minha avaliação, né? A minha avaliação é que todo lance que eu podia ter feito melhor,
sim,
a culpa é minha, né? Tipo assim, então... Tem o lance do primeiro gol do Fluminense lá, que eu perco a bola pro Arias, né?
Sim.
E aí depois, bora, toca, cruza e gol. Mas eu perdi a bola no começo da jogada. E tem essa do Kennedy, que eu achei que eu poderia ter tirado a bola, entendeu? Beleza, eu fiz uma leitura esperando uma coisa e acabou que a bola veio, mas eu achei que dava pra tirar a bola, entendeu? É, então...
Então, esse, cara que se cobra muito, é esse?
Eu se cobro muito, então, tipo assim...
Tu vê depois os lances?
Eu me culpo quando acontece alguma coisa, porque... Claro que nós somos 11, né? Nós somos um coletivo. Aí você fala assim, ah, mas aí... Às vezes o cara fala pra tu assim, ah, mas se tivesse feito o gol, tu não tinha... Não, cara, tipo, ali nós somos um coletivo, né? Então, eu errei, eu sei a minha culpa, né? Eu sei o que eu podia ter feito melhor. Então, eu me culpo muito, assim, em algum lance que acontece. Às vezes até um lance bobo. Aconteceu agora no jogo do Corinthians, o último lance. Tu lembra que o cara perdeu o gol, fez o gol aqui, o Rocher defendeu a bola?
Uhum.
Tipo, aí o cara fala assim, pô, René, que tu não pulou na bola? Eu falei assim, cara, você nem vê, tipo, vocês não estão vendo a jogada. Quando o cara cava a bola, eu tô me preparando pra tirar a bola, o mercado raspa na bola.
Uhum.
E aí a bola me cobre. E aí o cara fala, pô, que tu não subiu na bola? Podia ter pulado. Eu falei, cara, tipo... Tem umas que eu me culpo, que eu sei que eu... Mas tem umas que também não sou herói.
Não era, sim.
Tipo, uma dessa daí, ninguém viu que a bola raspou no mercado. Só que a bola raspa no mercado e me tira da jogada. E eu já tô preparando pra cabecear a bola longe, sabe? E aí tem essa do John Kennedy, que claro que essa daí eu
acho que... Pelo jeito, é o que mais mexe. Mas tu teve alguns bons momentos, tanto que quando tu machuca, o Inter sente bastante a tua falta. É, ao menos a minha avaliação de fora, assim. Ele tem problemas... Nesse ano que passou, o Dalbert não conseguiu se adaptar, ele vem de fora, né? O Tauelara também jogou muito melhor lá no Pan-Americano do que aqui, tipo, ele não conseguiu também jogar. Então o Inter sente a tua falta, né? Foi um ano louco, assim, de altos e baixos, mas que no fim das contas, tu resume ele como?
Cara, eu acredito que foi um ano bom individualmente, acredito que eu melhorei muitas coisas do ano passado pra cá. É claro que... E eu até falei em uma da entrevista, eu acho que eu poderia ter sido melhor. Eu acho que eu tinha mais para oferecer. Acredito que o ano passado eu fui um pouquinho melhor do que esse ano. Eu achei que esse ano eu seria melhor do que o do ano passado. Comecei, eu acho que até melhor. Só que acabou uma lesãozinha aqui na posterior, anterior, acabou me dando umas baleadas assim. Aí eu tenho que passar um mês parado, 3 semanas, e acabo perdendo o ritmo. E agora mesmo, nessas últimas 4 rodadas, tipo, era uma lesão que era pra mim voltar no jogo do Corinthians, teoricamente, na penúltima rodada. Aí eu voltei no Bragantino, tipo...
Tu conta um pouco antes.
E aí tu volta, tipo, ali, com receio, sabendo que tem aquele risco, né? Só que assumimos risco, até porque o time tava precisando, né? E, assim, não que eu seja melhor que os outros, mas eu tô... O que eu falei, eu tô adaptado ao sistema, né? O sistema, quando eu jogo... É, funciona de um jeito. Quando eu não jogo, funciona de outro. Por característica, né? O Tauan Lara e o Dalbert são caras que são mais ofensivos.
Uhum.
Então, quando eles entram, teoricamente nós mudamos um pouco a maneira de jogar, segura mais os volantes, o lateral que ataca mais. E aí, quando eu jogo, eu fico mais ali como terceiro zagueiro, às vezes, mais por trás, vou por dentro de volante.
E o Wanderson cresceu muito nesses jogos, né? Nos últimos aí.
Isso, então, tipo assim, eu já me entendo bem com o Wanderson, já vamos para o terceiro ano junto. Então, tipo assim... Claro que facilita algumas coisas. O Dalbert chegou agora, você que nem você falou.
É.
O cara tá se adaptando, voltando de uma lesão grave. Cara... Aí tu vai dizer, não, o cara não sabe. Pô, o cara tá na Inter de Milão. Não tem como tu dizer que o cara não tem qualidade.
O E não é, né?
O que o cara tem é que voltar a pegar o ritmo, o Brasil, adaptar o futebol, que aqui é diferente. É jogo quarta e domingo, não tem muito descanso, então tu tem que estar focado, tipo, de 3 em 3 dias, tu não pode relaxar um jogo que os caras te passam por cima. Então, acredito que o que sentiram mais falta, assim, eu acho que é o sistema estava mais adaptado comigo, né?
Uhum.
Eu acho que você tirou o Alan Patrick, você vê que o sistema já funciona diferente. Porque a gente tem uma maneira de jogar, então quando muda uma peça ou outra, tem alguns que tem a mesma característica, mas você tira o Alan Patrick do assim, nós vamos botar um...
Não tem essa característica.
Não tem a característica do cara, vai botar.
Tu pode dizer que no Brasil não tem um cara muito parecido com ele.
Exatamente, então assim, é difícil. Eu lembro uma entrevista do Braz falando assim, pô, vocês querem uma reserva para Arrascaeta, onde é que eu vou arrumar um cara igual a ele que vai querer ficar no banco para ele? Então, tipo assim, cara, vai mudar a característica. Então, eu acho que esse ano aí a gente deu uma patinada nessa mudança, né? Eu acho que até pela mudada, o Kudê chegou também no meio da temporada. Então, tipo assim, acaba que nem todo mundo pegou o conceito dele, né? Quem joga mais consegue pegar mais.
Sim.
Quem joga menos consegue pegar menos, né? Porque só no jogo que você consegue pegar o conceito do treinador. Então, eu acredito que isso aí tem pesado muito. Acho que se tem a continuidade aí com o Kudê, com os jogadores, até com os próprios jogadores que estão agora, acredito que o ano que vem tende a ser melhor.
A base tá formada, né? A base tá formada. Tipo assim, agora é... Não sei também como é que vai ser, mas... Tia, o Kudê é bom, né, cara?
O
Kudê é bom treinador.
Gosto dele, é bom treinador.
Porque tu falou do Jorge Jesus, pô, muito foda e tal.
Tem uma maneira de jogar.
E tal, mas de alguma forma o Kudê tem também um estilo, me parece... próprio, assim, dele, assim, ou ele é parecido com algum desses que nós já falamos?
Cara, ele tem um estilo em campo, assim, um posicionamento parecido com o do Jorge Jesus.
É
tanto que quando ele chegou, eu me adaptei melhor, porque eu consegui ver que tinha alguma lembrança do esquema do Jorge.
Uhum.
Então, eu comecei a minha benha tá mais fácil, entendeu? Eu até falei pro Alan, falei, pô, esse esquema aqui é mais parecido com o do Jorge Jesus, eu já conheço, então já falei mais pro Vantes. Pô, quando tu estiver ali, eu vou estar aqui. Quando eu estiver aqui, tu fica ali. Eu já vi que o pensamento dele era parecido. Entendeu? Sempre que o Vance está aberto, ele quer que eu esteja por dentro. E vice-versa. Então, tipo, trocar. O Jorge Jesus era mais ou menos parecido, né?
Uhum.
Mas o Kudê é um baita treinador. Ele tem evoluído a equipe dia a dia ali. Tu vê que o time tá em uma evolução boa.
E foi rápida a evolução. É, ele pega e puf, o negócio sobe.
Pegamos alguns jogadores também já, pô, que chegaram há pouco tempo.
Também tem isso,
sem férias, jogadores que não tiveram férias, né? Vieram da Europa já direto. Então, acredito que ele fez um bom trabalho pelo que ele pegou, né? Pegou nosso time ali bem baleado, alguns caras chegando no meio da temporada. Acredito que se ele pegar agora do início, a tendência é que o negócio vai andar melhor.
É, com uma pré-temporada as coisas evoluem. Tipo, pô, o Valencia não tinha tido férias até agora.
É, o Arangues tipo, também.
Arangues também não. Eu acho que o Rocher, por estar aqui, acho que o calendário é mais parecido, mas os dois da Europa é certo que não, né?
Não, os caras não tiveram férias, então...
Tu
vê que os caras
saem. É ruim não ter férias, né?
E aqui, quarta e domingo, quarta e sábado.
Não, e eu vou te dizer até, o Arangues acabou não machucando, né? Tipo, ele vem de uma lesão muito grave, que é uma parada foda de se ter, e não lesionou mais, né? É sinal que foi bem feito o planejamento com ele e ele correspondeu, né? Tipo, ele conseguiu. O Bruno Henrique também veio de fora, né?
O Bruno Henrique, verdade, esquece do Bruno Henrique.
Eu acho que foram esses aí.
Bruno Henrique, né?
O Rocher e o Dalbert, eu acho que foram os caras.
O Dalbert
de fora.
E o Charles aí.
É. Não, o time do Inter é embaçado. É embaçadinho. É chato de enfrentar. Tia, quando é que vocês voltam das férias agora? Você representa quando?
Dia 6.
6 de janeiro. Dá pra curtir agora nas férias? Qual é?
Cara, eu tô curioso pra ver como é que vai ser minhas férias com essas crianças aí, criançada em casa. Mas...
Se conseguir dormir pra dia, já tá bom, né?
Já tá bom, já. Mas acredito que vai ser bom. É bom pra ficar um tempo em casa, com a família. Eu também não sou muito de sair, gosto muito de ficar em casa. Então vai ser bom esse tempo aí com a família, recarregar as energias, esquecer um pouco o futebol.
Dá um rolê ali no litoral aqui, sei lá, ver o mar, às vezes faz bem.
É, né? Vamos ver.
Não, mas é criança, pô, um mês de vida é pouco, né, cara?
Estamos vendo aí, dar uma passeada em Gramado, dar uma...
É verdade, tem Gramado. Tia, como gosta de Gramado. É verdade. Pô, e no, agora Gramado tá bom o tempo inteiro.
Deu bom. Quando eu casei, eu fui pra Gramado, Lourdes.
Sério? Há 10 anos atrás?
10 anos atrás, fui pra Lourdes Gramado.
Que massa, velho. Porra, véio, sabe que eu vou faço tempo que eu não vou a Gramado, tio.
Não, pô, é... Folga, se quiser pegar o jogador, Gramado é...
É, Gramado é certo, né, tio? Cara, é impressionante. Tu olha os Instagram dos caras...
Assim que eu cheguei, todo fim de semana tava em Gramado.
Os caras chegam e tocam Gramado. Essas datas FIFA é uma delícia, né? Pra poder viajar.
É.
Vocês ganham 2, 3 dias de folga ali, que geralmente nunca tem.
Aí eu peguei umas 2 datas FIFA que tava machucado, eu tive que ficar tratando.
Deu azar, né? Puta, aí teve que tratar. É, pô, mas ao menos tu não perdeu o jogo, né?
Não,
também
é.
Tem uma vantagem.
Tem essa vantagem.
É, o cara não perde jogo. Olha aqui. Bah, tem que pegar lá embaixo. Pega lá embaixo pra mim a faca. Tem uma faca. Tu tá fazendo um churrasco aqui ou só quando tu vai na Alô Patrick?
Às vezes eu faço em casa.
Tem churrasqueira lá, não?
Tem uma churrasqueira lá,
ah, tem uma. Porque aqui no Rio Grande do Sul, qualquer... Bom, tu mora numa casa.
Ah, tem duas. Uma dentro e uma fora, né? Geralmente aqui.
Agora, apartamento... É, né, no Brasil, nem todo apartamento tem churrasqueira que nem o meu, assim. Mas casa... Casa é certo que o cara vai
cara,
ter.
Cara, eu morei aqui em duas casas já, uma é uma na...
As duas, Chico.
É uma na cozinha e outra na fora, na piscina.
É, que nem, cara, tu, onde tu vai tem que ter uma churrasqueira, velho. É assim que funciona. Mas vou te dar uma faca aqui, o Marcos tá trazendo pra mim aqui a faca, que é um dos nossos parceiros. Deixa eu mandar um abraço, então, ó. Ah, pedir pros caras se inscreverem no canal, hein, meu. Esse ano tá foda, meu. A resenha com o Renê foi... maravilhosa. Acho que os flamenguistas vão gostar também, cara. Das boas.
Não,
tem, né?
Tem uns flamenguistas que tem um carinho por mim ainda. Claro que tem uns que... Todo lugar é assim, né?
Claro, pô.
Mas fui muito feliz lá. Acredito que foi uma boa passagem lá no Flamengo.
Ah, tenho certeza, velho.
Vários títulos ali.
Foi bicampeão brasileiro, tô certo?
Bicampeão brasileiro.
É, liberta. É, aí tem aquele...
Supercopa,
aquele jogo do início do ano. A Recopa.
Eu acho que eu tenho 3 carioca.
Eu acho que tu tem 4, mas você chegou em 17, 17, 18, 19?
Não, 18 eu perdi.
Ah, 18 não.
17, 19, 20, 3, só tenho 3.
3. Porra, 20. Tá bom, tio. Ganhou bastante título.
Não, tem ganhado aí, geralmente. Aqui eu ainda não ganhei nenhum, mas espero que...
Não, mas tem
que eu deixe a minha
ainda.
Marca, tô precisando... Então,
deixa eu só pegar o... Achou, Marco? Aí, o Renê, o teu contrato com o Inter... Teu contrato com o Inter até o final de agora?
Até o final de 2024.
Até o final de 2024. Então tem mais um ano.
Mais um ano.
Pra ficar aí entre nós. E se não renovar, né? Porque senão no meio do ano tu já pode assinar com quem tu quiser. Olha aqui. Chegou aqui, ó. Faca Dávila. Aqui, Renê. Essa aqui é tua, tá? Faca artesanal, cara. Com garantia vitalícia. Deu problema. Tu cuidado, tá, Renê? Porque isso aí corta até pensamento, rapaz. É a mesma que eu tô usando aqui, ó. É a minha faca. Que eu corto esse assado maravilhoso.
Que faca. Obrigado pelo presente aí. É
que
quem?
Isso, velho. Hã?
Dávila.
Dávila. Faca.
Obrigado aí, Dávila.
É,
tamo junto.
Caramba. Deixa eu mandar um abraço pessoal da Fruc, né? A nossa cerveja Bela Via. Nem ofereci cerveja, tá de férias, quer tomar
cerveja? Não bebo, não. Tá tranquilo.
É muito bom. Rapaziada do Esportes, a sorte também, a PMI também tá comigo aqui. Pô, tem mais a rapaziada aqui da ProHub que também manda bem demais. É, se inscrevam, cara, deixe o seu like e comentem, porque o Renê é um cara de uma simpatia, de uma resenha maravilhosa. Como fala bem, Renê, acho que tu também vai ser treinador, cara. Tô certo?
Cara,
eu não sei, hein?
Eu tava começando a mudar o pensamento, tô pensando em ser auxiliar, pelo menos.
Do Felipe Luiz.
Do Felipe, eu não sei se dá tempo, o Felipe já parou, né? mas eu tô começando a me interessar por esse lado de treinar, eu acho que treinador não, acho que um auxiliar, quem sabe.
Mas tá no meio da bola depois que parar.
Isso,
né?
Mas eu tenho conversado com a minha esposa, eu não sei também se vai dar certo por causa do calendário, né? Tipo, treinador é a mesma coisa.
Não, treinador é igual jogador.
Então eu tenho que ver só essa parte aí, mas eu tenho muita vontade de continuar no futebol, assim.
É, porque um cara, inteligente, um cara que...
Mas o que eu gosto mesmo é de ser tipo um gerente, sabe? Eu tenho ajudado meu irmão, que é o presidente do time lá da minha cidade.
Ah, é?
A montar o time, escolher os jogadores, essas coisas, sabe? Tamo indo bem lá, graças a Deus. No
qual primeiro. É o nome do time?
Picos, Sociedade Esportiva de Picos.
Tá.
Nós perdemos na Copinha pro Grêmio, pro seu Grêmio.
O teu irmão é o presidente
do... É o presidente do Picos.
Tu tá de sacanagem, cara.
Aí nós temos, no primeiro ano, conseguimos a classificação pra Copinha.
Sim.
Agora no segundo ano, estamos na Copinha de novo.
É, isso aí.
Aí tá subimos da Série B pra Série A. Aí vamos jogar na Série A agora, primeiro ano de Série A.
Então tu vai te aposentar no Picos.
Não. Casa, casa não é lugar pra se aposentar, não. Né? Não sei se eu vou lá o calor.
Eu, a cara do Renan foi melhor.
Cara, foi 20 anos naquele sol, né? Agora vamos pegar uma.
Pegar um timezinho mais de boa.
É, vamos. Vamos tentar parar num lugar mais frio, né? Num lugar mais.
Muito bom, meu. Que... Tchê, muito bom. Muito boa a resenha, muito bom conversar. Ouvir o sotaque é muito bom. Meu, obrigado de coração, tá?
Eu que agradeço, viu?
Manda um abraço prazer pro Luiz, né? Teu assessor.
Grande Luiz, é verdade.
Luiz foi que fez a.
Luiz, a que conexão. Eu tô sem falar com ele o tempo, sem ver ele pessoalmente, né? Sim, lá no Rio e vi ele sempre. Um abração pro Luiz aí, muito meu parceiro.
Bom. Tomara que chegue nele lá. Rapaziada, a gente tá se indo, tá? Deixa o seu like, seu comentário, te inscreve no canal e. Bom, a gente tá no final do ano, ainda tem muito assado, velho. Se você não perdeu algum, volta que tá cheio de assado pra trás e vem muito mais pra frente. A gente volta num próximo assado. Tchau!